Hello everyone, olá a todos. Sim, vocês estão no podcast certos. Este é o Remasterizados. Mas antes de eu explicar o que aconteceu pra gente chegar aqui, pra vocês estarem vendo essa capa, tá vendo esse título, não estranharem, eu vou pedir primeiro que os meus amigos se apresentem, que depois eu vou explicar o que aconteceu. Então começa aqui com a ordem de sempre, Ali Show.
Estou completamente a Ariana grandizada pra esse podcast.
Arthur.
Hoje não tem piada, hoje é um minuto de silêncio.
Eu queria aqui aproveitar que estamos conversando agora em público para aproveitar para pedir aqui, aclamar Guilherme, por favor, pague uma clínica psiquiátrica para mim, para você recompensar o tempo que eu passei ouvindo esses álbuns. Foi uma experiência horrível, eu preciso recuperar minha mente.
Mas que rapaz, deixa eu sair.
Aí, tá
desgraçado. O Eikman.
Primeiramente, eu queria me desculpar, porque se não fosse por mim, a gente não teria esse episódio.
Você não, não se culpe não. Não se culpe não, que a gente sabe que o culpado é Davi. Então não se culpe não, porque a gente sabe
que foi o Demagogo que sugeriu a Arquimóveis.
Sempre precisa de um bode expiatório, é inacreditável.
Mas o culpado é você, porra. Você quer que faça o quê?
E agora uma mensagem aí pros meus amigos que curtem Ariana Grande. Adorei todos os álbuns, 10/10 pra todos, podem parar de escutar por aqui.
Boa.
Talvez eles não queiram também saber a verdade.
Só 10 pra mim. É a discografia mais perfeita que eu já ouvi na minha vida. É isso, podem parar por aqui, você que é fã de Ariana. Você que gosta do entretenimento, pode continuar.
Cara, então, agora eu vou explicar pra vocês, né? E vai que cai alguém aqui de paraquedas, eu acho justo tentar explicar o que é que acontece nesse podcast, né? E falar pra vocês que tem mais um integrante, que é Thiago, só que o Thiago agora não participa tanto, né? Porque ele virou convidado especial. Então um abraço, Thiago, aí. Nós ainda consideramos bastante aqui nesse podcast.
Ah, na moral, apesar do podcast ficar muito melhor sem ele.
E cara, então.
Não, mas vamos saudar o nosso amigo Thiago.
Porque entra na piada, Eikman. Não importa a vibe do constrangimento The Office, não.
Não, ele tá estudando pra tirar uma nota boa no Enem, né? Vamos.
Ele quer virar advogado aí, ó. Porque se ele
quer virar advogado aí, ó.
Se o Remasterizado tivesse advogado, tivesse um assessor jurídico, eu mesmo teria mandado processar todos que votaram na Ariana Grande por calúnia, difamação e ataque à democracia. Aí, ó.
Por isso metade desse
advogado da essa
bancada é vir.
Então agora eu vou explicar então por que a Ariana Grande está aqui e para quem não tá entendendo as piadas internas. Bom, a votação, as discografias do nosso podcast, né? Acho que tirando Beatles e Pink Floyd, o resto, todas as discografias foram por votação, correto? Não teve mais alguma que eu esqueci?
Sim, 4 discografias, 2 por eleição e 2 por... Foram tipo as obrigatórias, né? Beatles e Pink Floyd. Qualquer podcast de música que seja legítimo.
Então pronto, as nossas duas primeiras discografias foram Beatles e Pink Floyd, né, porque como o nosso Roche falou, é quase obrigatório, né, tem que falar de Beatles e Pink Floyd porque são as melhores bandas. Só que as outras duas bandas que nós tivemos foi por votação, né, votação no Twitter, no Instagram, no Facebook, e que foram Muse e U2. E agora estamos indo para a nossa quinta discografia, que aí chegou Ariana Grande. Tá, mas o que aconteceu? Assim, pra mim não é uma surpresa, e aí eu peço desculpa aí que sem ofender, mas quem achou também que é uma surpresa que a Ariana Grande ganhou é um completo idiota, porque ela teria mais fama e ganharia fácil. Só que a Ariana Grande concorreu com Metallica, Arctic Monkeys e The Police. The Police, que inclusive já tinha participado de uma outra votação, e aí participou de novo agora, e teve mais votos e tal. E aí,
minha banda é o Vasco do Remasterizado, só fica em segundo, velho.
E o que aconteceu foi que a Ariana Grande, ela quebrou recordes no nosso podcast. Ariana Grande, estação Pirajá aí, pegar o seu prêmio de recorde do Remasterizados. Que ela vai ser a primeira discografia feminina na história do nosso podcast. A primeira discografia do pop. E foi a pessoa, né, o banda da história da nossa votação a ter mais votos. Então, obrigado a vocês aí que votaram na Ariana Grande. As pessoas aí que acreditaram que a Ariana Grande era minha prima, está indo pra Harvard. Muito obrigado ao povo aí. E vamos falar agora da discografia da Ariana Grande.
Não só isso, como também o The Police, que ficou em segundo lugar, foi a segunda banda mais votada da história do nosso podcast. Teria vencido todas as
bandas. Quebrou um recorde de vice, doloroso demais. Mas sim, eu quero confortar o coração da família Sting, que a gente vai ter a discografia da Police. Eu prometo a vocês pela minha vida.
Vamos. Nem que ele mate cada um desta pessoa que indica bandas, ele indicar sozinho.
Um dia.
Primeira vez que Davi não ganha. Primeira vez que Davi não ganha a votação. Porque as outras vezes foi ele que ganhou, né?
E nem ele mexendo os pauzinhos, botando Arctic Monkeys, conseguiu ganhar.
Ah, é, cara, quando o trabalho é bem feito, a inveja é grande.
Já a inveja é pesada, né, meu parceiro?
Então, vamos começar aqui a nossa discografia da Baby Mariah. Não sei se vocês sabiam que é um dos apelidos da Ariana Grande. Já pra introduzir, pra quem não sabe também, a Mariah Carey, uma grande cantora, doutoraça do pop, vários recordes. Ela, dos anos 90, principalmente Ryan B do pop. E aí a gente começa com o primeiro álbum da Ariana, né, de 2013, Yours Truly, que principalmente é Ryan B total, antes de pop. Eu acho que, na verdade, a discografia da Ariana é muito mais o pé no Ryan B do que no pop. Apesar de que a Ariana concorre como pop, tem álbuns realmente aí que a gente tem que falar, não, essa música, essa faixa é realmente pop. E aí chega 2013 Ariana. Ariana que já era conhecida, todo mundo eu acho que já conhecia a Ariana por causa lá do... da série Brilhante Vitória da Nickelodeon, que eu acho que quem não conhece tá sabendo agora, a Ariana é a Cat. A Ariana que inclusive fez tanto sucesso na série que teve um spin-off, já participou da Broadway, já foi apresentadora, atualmente agora também outro recorde aí, né, que no longo desse podcast eu vou falar de vários recordes da Ariana. Ela atualmente vai ser agora a pessoa mais bem paga da história do The Voice aí em 22 anos, eu acho, tá indo pra 22ª temporada, que vai ganhar cerca de 25 milhões por temporada, então já quebrou outro recorde. Então ela é uma pessoa já conhecida, já era uma pessoa conhecida, não é um, em 2013 não era algo que ninguém conhecia a Ariana, todo mundo já tinha uma expectativa por ela. Só que esse álbum de estreia, ele debutou em primeiro, e em 2013, o que é algo assim, de se pensar que 2013 teve outras grandes cantoras na época, outras grandes concorrências, né? E a Ariana, ela já conseguiu, em sua estreia, debutar em primeiro. E quero saber de vocês aí, né, o que vocês acharam do álbum, que depois eu conto algumas curiosidades atrás dele.
Então, cara, o que eu já tinha comentado, a gente conversando em off antes, curti pra caramba, principalmente por ter essa pegada não muito pop genérico, tem os seus nuances de pop, mas tem muita coisa de R&B que dá pra aproveitar, algumas linhas de baixo assim, coisas mais groove, tá ligado? Então, putz, é meu top 3 favoritos, e principalmente se você levar, que é um álbum de estreia, é um álbum muito bem feito. E eu só queria deixar uma curiosidade, cara, uma coisa que me aflita muito, principalmente nos álbuns em seguinte, é porque, porra, eu cresci vendo Brilhante Vitória, eu nunca vi Sun Catcher, pra te falar a verdade, mas sei que existe. Mas enfim, a personagem da Ariana Grande era sempre aquela menina mais bichinha, tá ligado? Inocente. E ver ela cantando sobre sexo, principalmente, é muito estranho. Até porque eu tinha muito desse personagem dela, cara, na minha cabeça.
Vou até pegar um gancho, que é um álbum que é, tipo assim, não foi só com o Brilhante Vitória que teve isso, mas até com a própria, eu não vou lembrar o nome da atriz, mas com a própria Sam, ela no iCarly, tipo assim, as séries da Nickelodeon, elas são bastante problemáticas. Não sei se vocês estão sabendo, acho que todo mundo também tá sabendo, que vai voltar o iCarly agora, né, vai ter um reencontro. E a única pessoa que não vai participar...
Reencontro esse que ninguém pediu e vai ficar ainda pior sem a Janet McCurdy, que é assim.
Pronto, então vou explicar um
Peraí, motivo. Não vai ter a cena?
Não vai ter a cena, não.
Ah, mano. Um dos motivos dela não estar é porque falaram dos problemas com o diretor, dos problemas com a série em si, que fez muito mal pra ela. Que problemas foi esse? Por exemplo, a personagem Cat. É porque assim, eu não vou falar que eu percebia isso, porque eu também era criança, né? E muita gente também não percebeu por ser criança e tal. Só que os personagens e a Cat eram mais problemáticos de todos, eram muito, mas muito sexualizados. Por mais que o personagem da Ariana fosse muito, assim, besta, realmente, eu concordo contigo, era um personagem bem ingênuo e tal. Se você pega o personagem da Elizabeth Gillies, que inclusive grande amiga da Ariana, participou dos clipes e tudo.
E grande cantora também, grande atriz.
Não, infelizmente, a Elizabeth Gillies, não sei por que ela não investiu na carreira de cantora, porque o time vocal dela é muito foda. Sou fã dela, ela é uma puta atriz também. Mas, cara, você pega o personagem dela, não era aquele algo ingênuo, sabe? Ela realmente parecia uma personagem mais velha, sabe? Comparado com os outros. Só que mesmo assim, todas as meninas do programa eram bastante sexualizadas. Então tinha esse problema, sabe? Porque pega aquela visão da Ariana boba, só que era algo bizarro, né? Claro que, tipo assim, não era algo explícito também, né? Não era que a Kate falava de sexo e tal, não. Só que muitas cenas, cara, era algo assim, a Ariana segurando objetos, tipo, em formatos, fazendo alusão a sexo, ou algumas poses, que quando você olha os vídeos depois, né, com maturidade, você fala assim, caralho, estragaram minha infância e que parada bizarra, tipo, como é que eu não percebi? Mas continue.
Não, eu não tenho mais nada pra continuar, mas, tipo, como um álbum de estreia, é um álbum excelente, cara. É um álbum muito bom. 2013, que teve, putz, um dos meus álbuns favoritos de todos os tempos, do Daft Punk, é Random Sex Memory, se eu não me engano. É, foi 2013, 17 de maio.
Sim,
e,
sim.
Cara, e realmente muito incrível o álbum. Acho que ele merece um sólido 9.2, sabe? Apesar de algumas imperfeições durante o caminho, é um álbum bem consistente. Tipo, mas tem faixas que...
Caralho, 9.2.
9.2.
É, família, desculpa. Eu sei que eu tava torcendo pro The Police. Eu queria que o The Police ganhasse, mas enfim. Eu, como eu disse, estou completamente Ariana Grandizado pra esse podcast. Menos pro próximo álbum.
Ali Show não é mais do rock.
Arthur, que tava falando já, pega o gancho aí, dá a tua opinião.
Eu vou concordar com vocês que esse aí é o menos pop dos álbuns. Agora eu vou discordar na questão de R&B. Eu não achei muito R&B, não.
Porque eu tô também procurando essa referência R&B até agora também.
É isso, porque o que eu tenho como R&B, velho, é Marvin Gaye, é Nina Simone, Aretha Franklin, The Style Sticks.
Quase 4 décadas.
O próprio...
Não. Então vamos pegar algo mais recente. A Mariah Carey pode ser considerada R&B.
Bruno Mars, porra. Pega
o Bruno Mars. Hoje, é sempre feito. Eu acho que o maior nome do R&B atualmente é o Bruno Mars.
Porra.
E eu não vejo...
Tem nada
de...
Como
um cara que costuma escutar outros estilos também, não consegui pegar essa vibe R&B no álbum. Eu achei ele um pouco mais hip hop, sabe? Não achei muito R&B, não. Mas não, pra mim...
Hip hop também, você já tá indo de... Não, eu também...
Não, também não. Não, o hip hop estilo 50 Cent, Eminem, estilo Lil Nas X, mas tipo, eu acho que é um pouquinho. Tem um puxo um pouquinho pra esse lado, mas pra mim tá mais pra hip hop do que R&B, então, pelo menos nessa referência.
São os nuances.
E eu,
cara,
acho que pra mim, a nota justa.
Eu acho que é porque não é um álbum completo de R&B, né? Dizendo, esse álbum é R&B. Existe pequenos toques que combinam com o gênero, tá ligado? Não é dizendo que é esse gênero, sabe?
Inclusive, grande a Billboard, mas tem outros nomes também, né? De pessoas que estudam música, que avaliam. Falaram que é um álbum que você tem claramente nuances e inspirações em Whitney Houston, Mariah Carey, Amy Winehouse também entrou, e várias outras personalidades femininas.
É isso, é um álbum cheio de alguns estilos diferentes, cara. Se você parar pra pensar. Tem muito do hip-hop também, e é algo que tem bem da discografia dela pra frente.
Sim. Então, pra mim, a minha nota justa é 8. Ainda mais se a gente analisar o contexto de que a Ariana estava se lançando como cantora, já tinha sua relevância no mundo das atrizes infanto-juvenis, e agora estava se lançando como cantora para deixar sua carreira cada vez mais sólida. Porra. E marcar cada vez mais o seu nome no mundo da
atriz
indústria.
Atriz infanto-juvenis é foda, velho. Atriz skin, porra.
Man, quem com mais de da faixa etária de 16 anos assistia a Nickelodeon,
velho. É teen, porra, teen. Adolescente, teen, porra.
Isso não é brasileiro, latino-americano. Sim,
juvenil é 10 anos.
Infanto juvenil, não gostou, sai na mão.
Ah, mas não tá errado.
Infanto juvenil, não gostou, sai na mão. Minha nota é 8.
Ah, cara, eu achei um álbum de pop comum, do tipo que você bate uma árvore assim em 2013. Só que aí 13 álbuns de pop assim, iguais a esses. Do tipo que toca em festa de menina e de. Que nem o Teenage Dream lá. Tipo, tá, você vai numa festa lá de 16 anos em 2013 e tocaria esse álbum, tá ligado? É um álbum comum. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, cara. Que a Ariana Grande tivesse continuado usando esse timbre de voz, que é muito mais confortável, muito menos irritante do que o timbre que ela ia usar nos álbuns sequentes. Mas assim, tipo, pra 2013, eu acho um álbum bem comum, do tipo, cara, é um álbum que você encontraria de qualquer artista da área pop em 2013, assim. Então, sei lá, é um 7. E só dando uma explicação, que... Assim como na nossa série lá de álbuns que fazem aniversário 40, 35, 25 e 15 anos, as notas foram exponencialmente maiores, as minhas notas aqui vão ser exponencialmente menores. Então eu tô dando um 7, que foi o mesmo 7 que eu dei pro Home to Dismantle Atomic Bomb do U2. E é um 7 menor do que esse álbum. Então fica aqui essa minha explicação. Um 7, eu acho um álbum assim, um álbum ruim, é um álbum que eu que diferente de outros aqui dessa, não me incomodou, opinião assim comum.
Rapidinho, aí você falou da voz dela. Eu preciso frisar isso aqui o quanto antes. A voz da Ariana Grande pode ser melhor explorada. Aí você fala assim, como pode ser melhor explorada e tal? Velho, eu acho que a Ariana Grande ainda não usou 100% do seu potencial vocal, na minha visão. E como é que foi que eu tirei essa conclusão? Depois que Giga me mandou um vídeo da Ariana Grande cantando a música da Whitney Houston, fazendo um cover na Casa Branca. Na época o Barack Obama era o presidente ainda. Velho, ela cantou lindamente. Foi
a cara do Obama é muito engraçada.
Um timbre perfeito, velho. Parecia realmente a Whitney Houston ali na frente, guardando as devidas proporções, claro. Mas era uma voz esplêndida, velho. Uma coisa muito bonita. Eu fiquei de queixo caído, porque eu não esperava isso da Ariana Grande, nem de longe.
E, cara, só pra aproveitar, antes do Wakeman falar, é que, tipo assim, o que eu discordo muito que há é muito 2013, muito o exemplo, por exemplo, do Teenage Dream. Sei lá, eu acho esteticamente ele muito, muito diferente do Teenage Dream. E se pegar 2013, né, que era aquela vibe bem eletropop, tipo Born This Way, o próprio The Fame da Lady Gaga, a Kesha fazendo sucesso com o TikTok, assim, álbum eletropop mesmo, que era a vibe, esse álbum também é muito fora da curva, sabe? Esse álbum, não fala em nível, porque não é do mesmo nível. Mas, por exemplo, da Adele, o 21, que era um álbum totalmente fora da curva do momento, é algo nesse nível assim, era um álbum totalmente fora da curva, até porque é como a Alixão tava falando, pra mim não dá pra gente cravar que esse álbum é pop, sabe? Eu acho que é muito de nuances, eu acho que é muito lado A uma coisa e lado B é outra.
Esse álbum aí é um que recebe um 6. Ele foi um dos mais maneirinhos que eu desses que a gente escutou. Foi um dos que eu mais gostei. Foi legalzinho. 6 tá acima da média, tá? Só pra quem reclamar aqui. Ai, 6 é uma nota muito pequena. Todo mundo deu 7, 8, 9. Não, 6 pra mim é acima da média. Um 5 significa que o álbum já passou de ano. E o 6 é um ponto acima da média. Então, convenhamos, isso é bom, né?
Ah, tá. Alixou, antes de eu falar minha opinião, falar aqui as curiosidades, Alixou. Vamos falar do que importa, né? Recordes,
Alixou. Opa, aí então, sim, aí eu gosto.
E, cara, eu falei por você porque você vai responder uma pergunta depois sobre recorde, sobre o nosso humano que atrapalhou a Ariana, mas lá pra frente. Cara, esse álbum ele debutou em primeiro e ela se tornou a primeira artista feminina a ter um disco de estreia debutando em primeiro desde Animal, da Kesha, que eu acabei citando aqui. E, cara, até ela mesma tava comentando sobre esse álbum de que é muito A, lado A e lado B. Que o lado A é muito R&B, principalmente anos 90, e o lado B seria muito mais intimista, muito mais sentimental. Cara, então, tipo assim, pegando estreia, principalmente do pop, eu acho uma boa estreia, só que eu também não acho que é um álbum que vai definir o estilo da Ariana, como a Ariana é. Por mais que ainda tenha segmento do R&B, muito do próprio que a gente tava falando, eu acho que não é só isso, sabe? Até o próprio segundo álbum que vem, o próximo, ele destoa muito desse, muito.
É aquilo de você explorar ainda. Tipo, ela era o início da carreira dela de cantora, tá ligado? Tava tentando explorar alguns gêneros, enfim. Deu no que deu, mas continue.
Cara, eu por incrível que pareça, eu gosto. Eu acho que é uma discussão até que tem com o fã, né? Com o fã clube, toda a galera que é fã. É que virou muito uma discussão de que, tipo assim, quem, a galera nova, todo mundo tem que gostar da Ariana 2016 pra atual, sabe? Quem gostar disso antes, por exemplo, quem gostar desse álbum, quem gostar do álbum próximo, tá errado gostar desse álbum e acaba meio que subestimando esse álbum, sabe? Claro que os próximos álbuns realmente são muito mais, são muito mais bem trabalhados, tem todos os conceitos mais trabalhados, até artisticamente com os clipes são muito melhores, isso não é dúvida. Só que pra mim também não é um disco tipo, de se jogar fora. E, cara, pra mim a nota, pra mim é uma nota 9 esse álbum. 9, eu tava em dúvida, 9,5, mas eu parei pra refletir bem e eu acho que é um 9. É uma boa estreia, não é uma melhor estreia do pop, não é a melhor estreia, até não é o melhor álbum de 2013 também, não chegou nem a ser indicado a Grammy. Mas assim, é uma boa estreia pra Ariana. Não decepcionou, sabe?
Muito da minha nota vem por isso, que tipo, nossa, 9,2 vem muito por causa disso, tá ligado? Se você pegar a conta que era a estreia dela, tipo, a única experiência dela cantando até onde eu sei se teria sido basicamente só em algumas séries, tá ligado?
Então, sim.
Entra,
cara,
muito nisso.
Até pegar, por exemplo, a própria Kesha, né, que fez um sucesso estrondoso, teve um álbum de estreia, teve toda uma estreia grandiosa e decaiu muito o nível. Decaiu assim, não que ela ficou ruim nem nada, mas em relevância, Kesha hoje não tem a mesma, nunca a gente pensa na Kesha numa relevância que tem hoje.
Se você perguntar pra um fã normal de pop de 14 anos hoje quem é Kesha, ele não vai te saber te responder.
Justamente, ou só vai saber duas músicas, sabe? Que a Kesha teve um grande início, um grande estudo, mas infelizmente conseguiu se manter. Então a gente já vê essa diferença também. Foi um álbum de estreia e tudo que veio depois ainda, ele conseguiu sustentar, sabe? Tanto que é uma estreia que você olha e fala, realmente, tem álbuns melhores e tal. Não é uma estreia que você fala, esse álbum é muito bom e os outros decaiu. Pelo menos eu acho que mostra como é um lado positivo, no geral.
E a nota média do Remasterizados para o Yours Truly, da Ariana Grande, é 7,84. Muito obrigado.
Vamos.
Fez minha tradução, é literal em português, hein? Todos tentam, mas ninguém é como Arthur lá.
Não, não. Verdade. Nunca, nunca.
Bom, agora partindo pro ano seguinte, né, 2014, o álbum que pra mim é a nível Great Hits de 2014, porque metade dele foram grandes sucessos do ano, My Everything, pra mim um álbum muito, muito subestimado. E, Arthur, tenho lhe fazer uma pergunta. Você sabe quem faz participação especial nesse álbum?
Quem?
Dr. Harry Styles participa desse álbum.
Justin, o homem. Escreveu pra mim. Ah, escreveu, amor.
Ele escreveu pra Ariana, inclusive tem a versão, o Harry canta nos shows, tudo. E algo que a Alisson tava falando, né, desse álbum que eu ri muito, é que esse álbum é praticamente é só colaborações. É, mais da metade é colaboração. Não só disso, né? Não, pessoas produzindo lá, Danny Blanco, tá? Muito nome de peso, assim, produzindo, ou seja, cantando. E, cara, é um álbum, sei lá, que já começa com o Problem, que foi um grande hit. Quando a Iggy também era o sucesso, inclusive a Iggy lançou música agora em homenagem no Brasil. Música que já teve polêmica, já teve briga com a Iggy. Mas era a época que a Iggy tava naquele nível que esperava mais dela.
Inclusive, deixa eu fazer aqui minha indignação. Parem de... não, eles não vão ouvir isso, mas é ridículo os artistas gringos querem estereotipar a música brasileira a samba. É qualquer coisa com um pandeiro e um... no fundo eles... a música brasileira.
Brasil,
bota pra pagar, tem macaco, não tem macaco no Brasil, bicho.
Cara, então, tá polêmica. Foi porque, primeiro, o pior é que ela ainda meteu um funk, tá? Eu nem achei que foi só o samba. Mas a polêmica foi porque, claramente, dava pra ouvir que era um sintetizador, se você parar pra escutar a música. Porque teve uma versão que botaram, tipo, de vídeo, tipo assim, promovendo a música, né? E só que realmente parecia som de macaco. E aí todo mundo foi pra cima da Iggy, meio que xingando ela, falando tal. Só que quando você para pra ouvir a música realmente, você vê que é sintetizador, sabe? Só que a galera alterou, parecendo que é macaco, e a galera foi pra cima da Iggy, começou a xingar a Iggy, enfim. Iggy que tá participando nesse álbum. Quem também tá participando, Alixô? Quem é nosso mano, boicotadíssimo.
Nosso mano. Abel. The Weeknd.
Aulas The Weeknd, que também tava naquela expectativa que a Ariana fosse tocar no Super Bowl, né? Porque o Super Bowl geralmente tem algumas participações, né? Depende do artista também, não é obrigado, ele faz o que ele quer, né? E tava naquela expectativa, mas infelizmente não teve. E Alixô, a gente continuando aí pra falar de recorde. Você sabe que número esse álbum debutou? Estreou?
Segundo.
Não. Primeiro de novo.
Opa, aí. A mulher é brava, rapaz. Não tem outra, não.
Se tornando a primeira cantora a ter dois álbuns debutando em primeiro, desde Susan Boyle com Dream a Dream, de 2009, e The Gift, de 2010. Ela foi a cantora escocesa, fez isso, e a Ariana se tornou a primeira depois dela. E aí, o que é que vocês têm a dizer do My Everything, da Ariana Grande?
Olha, eu vou falar logo. Tipo, cara, é o álbum que eu menos gostei, assim, da discografia. Não achei uma sequência tão forte. Eu acho que esse, sim, seria algo um pouco mais genérico que o comum, que o que a galera já fazia, tá ligado? Mas, tipo, tem os dois hits, tem dois grandes hits, três pra mim, que seria Problem, obviamente, com a Iggy, a música com The Weeknd, que eu juro pra vocês que não é clubismo, é porque eu realmente gostei dessa música, não é porque o The Weeknd tá... E Break Your Heart Back com Childish Gambino, que já... não sei, que era um cara que já tinha relevância na época, sabe?
Não, falando de Ryan B, outro grande nome. Tipo, um cara que, assim, é como ator, ele é foda, mas como músico também. Pra quem não sabe, é o Donald Glover, né? Que apesar de... O único que se salva aí, né, David? Star Wars lá, Han Solo. O único que se salva, que é o Lando. E é um cara muito, muito foda na música. Mas continue, Alexandre. Só pra exaltar
aqui. Mas é isso, cara. Aí tem Bang Bang. Putz, eu ia esquecer de Bang Bang, que já vinha numa Jessie J, já numa decadência. E Nicki Minaj, que é a rainha dos feats. Essa mulher tem feat com todo mundo. Um dia ela sai aí com feat aí com The Police, eu não duvido porra nenhuma. Hein? Mas enfim.
Pô, ia ser cara, horrível, mas eu ia ouvir assim mesmo.
Que é isso? Você já ouviu, rapidinho, só em off aqui. Você já ouviu The Police, John Mayer e Kanye West?
Já, é lindo. Kanye West fazendo um flow em cima de Message in a Bottle.
Eu juro, cara.
Message in a Bottle.
É muito bom, é muito bom. E os boomers no comentário reclamando, ah, não sei o que, Kanye West, né? Cara, eu pois amei, é. Eu amei. Ficou
e
muito
o John Mayer solando, maluco. John Mayer voltou em cima de guitarra base, o cara é brabo.
E ele fazia, eles estavam meio que, como é que fala? Eles estavam harmonizando o riffzinho inicial, ficou muito foda. Mas quem não viu aí, que tá escutando o podcast, pode assistir que é muito bom. Ignorem os boomers nos comentários, ficou foda. Mas enfim, cara, voltando, tem My Everything, que é algo mais, um pouco mais, a música, título?
Acústico?
É algo mais acústico, muito obrigado, é algo mais acústico.
Você achou esse álbum acústico?
Não, eu achei essa faixa acústica.
Ah,
tá. O álbum é como eu disse no início, é algo bem um pouquinho mais genérico. Mas enfim, tirando essas quatro faixas assim pra mim, essas cinco se eu não me engano, nada me chamou muita atenção. Tipo, eu acho que é uma continuação que abaixa o nível do primeiro álbum pra mim. E eu acho que, sei lá, um 7,8 tá bom aí pra nossa mana. Mas eu acho que também um ano só entre um álbum e outro não deu muito tempo de dar aquela produzida maneira, tá ligado? Mas nada tirando esses hits me chamaram a atenção.
Quero destacar aqui que a faixa de abertura com a Iggyazella é muito chata. É muito chata. E pelo menos eu achei. E o álbum, cara, é isso. Um ano não dá pra você mudar muita coisa. Tipo, é um álbum que segue a mística ali, ou segue a receita do álbum anterior. Vamos pegar tudo que tem de clichê no pop e coloca em um lugar só. E os convidados meio que provam isso, né? Então, tipo, convidados não, participantes, né? Os feats meio que provam isso. Mas eu achei assim, vai sempre pelo primeiro que soa pelo menos mais original. E o segundo, pelo fato dele ser o segundo show mais repetitivo, não tem assim nada que me chamou a atenção assim, cara, não, tipo, então, acho que um 6,2, assim, tá bom, né, tipo, sendo ela tentou, assim,
Cara, eu vou dizer que eu achei esse o mais fraco, provavelmente, por ser quase um copy-paste do primeiro, mas mais fraco, digamos assim. Claro que as participações especiais são fodas, mas no geral o álbum não alcançou minhas expectativas. Eu pensando que tipo, o debut já era bom, o segundo tende a melhorar, né? Mas acabou que não supriu minhas expectativas. Isso falando uma expectativa baixa, né? Quer dizer, não tão baixa, porque o primeiro álbum é legal. Mas, cara, sinceramente, vou dar um 4,5 aqui, porque foi bem repetitivo. E olha que, tipo, na verdade, eu até gosto de alguns álbuns que são meio que cópias. Por exemplo, se a gente comparar o In the Court of the Crimson King e o In the Wake of Poseidon, os dois são praticamente a mesma coisa e eu gosto pra caralho de ambos. Mas
não, porque normalmente são álbuns gravados assim, de uma vez só, tá ligado? Que os caras, eles não querem lançar um duplo, eles acabam separando em dois álbuns. Então,
eles já tinham os bagulho gravado assim.
Tinha um negócio gravado e eles
não
deixaram.
Não, na verdade
não é o que aconteceu com King Crimson, mas normalmente mas esses álbuns assim, com um ano de diferença, tipo, eles são assim.
Sim, com certeza. Concordo, mas 4,5 é uma nota justa. E olha que, na verdade, eu vou até dizer que tá sendo exponencialmente maior. Quer dizer, menor no caso, né? Que nem Davi falou. Mas é um pouco menos exponencialmente menor. Porque eu tô sendo tô sendo justo, ao mesmo tempo tô sendo generoso. Então, 4,5.
Rapaz, como todo mundo aí tá esculhambando o álbum também, não vou me sentir tão culpado em fazer o mesmo. Eles falaram das músicas repetitivas, eu friso isso também, mas também friso as músicas sem criatividade, cara. Tipo, eu achei as músicas assim, Eu não vou falar fácil de fazer, porque não é fácil você chegar lá, lançar um álbum e você fazer sucesso. Isso aí não é fácil.
Pô,
não vou
fazer
dizer
música,
fácil.
Se fosse aqui, eu fazia música também, tá ligado?
Então, é, pô, não é fácil de fazer, não é assim também. Mas, tipo, é um nível de complexidade muito baixo. É pra pagar o easy listening. Eu não gosto desse termo, que é o música fácil de ouvir, música digerível, música infantilizada. Mas é o easy listening. Tipo, se te agrada, ok. É aquilo que eu falei. O que importa é se te diverte. Mas não me divertiu, porque eu achei, além de repetitivo, eu achei ele sem muita criatividade. Criativamente pobre, fraco. Eu vou dar um 5.8 sendo generoso.
Cara, então, sobre My Everything, que pra mim é muito subestimado, principalmente pra galera que gosta da Ariana Grande aí. Inclusive, Alexandre, você falou de Bang Bang, você falou da JCG, da Nicki Minaj. Um debate que tava tendo agora que eu ri porque foi muito engraçado, que é piada também, apesar que a Ariana Grande, todo mundo sabe que eu gosto muito da Ariana Grande, mas que Bang Bang foi a música que fez a Nicki Minaj ser famosa, sendo que a Nicki Minaj era a mais famosa das três, a Ariana Grande era ainda menos famosa que a JCG na época, apesar da JCG tá já em decadência, né? Inclusive, não sei nem como tá o estado de saúde dela agora, tá doente e tudo, mas... Foi algo muito
assim. Ela tava doente?
Tava.
Tava com a doença degenerativa aí, cara.
Uhum.
Mas eu não, tipo, não sei o que é, tal, tá? Mas é um bagulho bem sério, assim, tá ligado? Mas não sei especificar quais são os problemas, tal. Cara, pra mim é um álbum bastante subestimado, mas ao mesmo tempo ele foi indicado ao Grammy, né? A Ariana tava no top 5 vocais de álbum pop, então foi algo que pelo menos a própria indústria reconheceu que era um álbum bom. Como falei, seis dessas músicas pra mim são hits lá, Love Me Harder, One Last Time, que, porra, é uma das grandes músicas que eu vou falar mais pra frente dela quando for pra falar do concerto pra Manchester. E achou, a Ariana, ela falou que ela queria fazer um álbum um pouco diferente. Isso aí você concorda que realmente ela fez um álbum diferente do primeiro álbum dela, que ela não queria que soasse como uma extensão do seu primeiro álbum, ela queria que soasse como uma evolução. Quero explorar mais som, experimentar um pouco. Que ela tem um monte de ideias nas quais ela estava muito animada e ficava bolando, pensando, e saiu um álbum realmente muito diferente, cara. E, sinceramente, eu gosto muito desse álbum, pra mim ele é muito subestimado, e a música que o Harry fez pra Ariana, pra mim, na voz do Harry, a versão do Harry eu prefiro, não gosto muito da versão da Ariana, mas ainda assim é uma grande música. Cara, pra mim, o My Everything é um álbum 9.2, da nota que o Alexandre deu no primeiro. Pra mim é um álbum bom. E triste porque ver as participações especiais daquele ano não tão bombando tanto. Tirando a Nicki Minaj, que a Nicki Minaj ainda é Nicki Minaj, mas as outras participações, elas não tiveram mais o mesmo peso de antes. Eu fico um pouco triste. Tirando o Tidal Xingabina que...
Tipo, tem um Big Sean que participa do primeiro e do segundo álbum, né?
Sim. Mas eu nem sei como, tipo, como tá a carreira dele agora e tal.
Eu também, sinceramente, eu nem sei quem é. Papo reto. Nunca ouvi falar. Não, já ouvi falar, mas tipo...
Sim.
Sabe? Bem raso. Só de novo.
Eu tô a mesma coisa contigo. Tô nesse mesmo nível. E a nota média é?
Então, a nota média do Remasterizados para o My Everything da Ariana Grande, ou Meu Tudo para os não falantes da língua inglesa, é 6.64.
É, Ariana Grande. Everything is not right place. Eu acho que ninguém que vai ouvir esse podcast vai entender essa piada.
Graças a Deus.
Nem eu entendi essa piada.
Não, é uma música. Everything is right. Enfim.
E agora, vamos para agora ter um hiato um pouco maior da Ariana com álbuns, né? No
Glória a Deus. Seguinte.
2016, Dangerous Woman, que pra mim é uma grande era da Ariana Grande. É o meu álbum favorito da Ariana. Inclusive, já que nosso podcast tem abraços, vamos dar um abraço aí pra Vic, grande torcedora que deve estar triste com a partida ridícula que o Liverpool fez hoje contra o Real Madrid. Mas vou mandar aí um abraço pra Vicky, que ela me presenteou com Dangerous Woman, então ela merece um abraço só por isso. Porque os abraços nesse podcast aqui é só quando presenteiam a gente. Não se enganem, tenha todo um valor por trás. E cara, o Dangerous Woman, eu tava pensando como introduzir ele, mas eu acho que era a melhor maneira de introduzir ele era falando o que aconteceu em 2017. E depois eu volto pra falar um pouco do álbum. A Ariana, ela
2016?
Fez... Calma, você vai entender.
Ah, desculpa, Gui, desculpa.
Em 2016, ela lançou o Dangerous Woman. Em 2017, ela abriu a turnê do Dangerous Woman, que aconteceu, né? Ela foi interrompida em 22 de maio de 2017, devido a um ataque suicida no final do seu show em Manchester, na Manchester Arena. Isso foi em 4 de junho de 2017, e das pessoas que estavam no show, 22 delas faleceram, mais de 800 ficaram feridos, e 116 deles ficaram gravemente feridos. E aí, acabou, tipo... A Ariana Grande ficou bastante estabilizada, óbvio, porque por motivos claros, né, que ninguém, nenhum cantor quer, ninguém quer, né, ter um acidente desse nível no seu show. E por muito tempo a Ariana se culpou também, né, porque a Ariana também já tava passando por outros problemas. É, acabei que eu nem falei, nem comentei, mas uma das grandes músicas do primeiro álbum, The Way, com o nosso mano, Alisson, nosso mano Mac Miller, que o cara é foda.
O Thiago nos comentários aí.
E, cara, pra quem não sabe, o Mac Miller namorou com a Ariana Grande. E o Mac, infelizmente, foi mais uma daquelas pessoas que é comum no mundo da música a gente falar direto, é, que teve problemas com drogas, com vícios. E o Mac Miller, ele teve problema, ele teve uma overdose, ele faleceu nesse período. Ele chegou a participar do show de Manchester, mas um tempo depois ele chegou a falecer. E a Ariana, junto com o Manchester, que já tava com a cabeça bagunçada. Aí vem o Mac Miller, ela se culpou muito porque ela queria, muitos relatavam, né, que ela se sentiu culpada de não ter conseguido tirar o Mac Miller das drogas, apesar que pagou tratamento, fez de tudo, só que acabou que não deu, né, tipo, teve um momento que tava muito desgastante, eles separaram em tudo e o Mac Miller faleceu. E aí foi realizado, né, o grande show de Manchester, que é o All Love Manchester, que inclusive teve a participação exclusiva aí do nosso amigo aqui do podcast, Liam Gallagher, que tá feliz hoje com o Manchester City. Ele fez uma aparição surpresa, né? Ninguém tava esperando o Liam Gallagher. Teve outras grandes participações com Black Eyed Peas, Miley Cyrus, Chris Martin. E ninguém tava esperando o Liam Gallagher porque ele tava fazendo um show no Rock in Park na Alemanha. E não ia coincidir dele conseguir cantar a tempo. Só que ele chegou a tempo, né? Se eu não me engano, ele cantou On The Wall, não lembro agora. Ele conseguiu.
E ninguém esperava também que ele fosse aparecer, porque o Noel também cantou nesse show. Inclusive, o Noel chorou quando cantou Don't Look Back in Anger. Ele jura de pé junto, inclusive na entrevista com o Danilo Gentili, ele não chorou. Mas as imagens deixam claro que ele deixa escorrer uma lágrimazinha.
Inclusive, ele
cara,
disse
não tem problema que... chorar no momento desse.
É, inclusive, o Noel disse que ele doou os royalties da música para as pessoas que foram para as famílias do... Ele disse isso no programa do Danilo Gentili.
Legal.
E foi em Manchester, ele falou isso.
Cara, conseguiram, graças a Deus, arrecadaram muitas grana. Claro que, tipo, o dinheiro e tudo, né? Pensando nas pessoas que estavam vivas, realmente, o dinheiro ia ajudar muito e tal. Mas não vai ter dinheiro que pague a volta da vida de ninguém, né? Tipo, é algo muito triste, principalmente, que era algo inesperado, né? E o pior de tudo, que o próprio Liam, ele teve um show cancelado naquela época por causa de ataques terroristas e tudo, mas foi acontecer justo no da Ariana e tal, então... Então eu achei melhor introduzir agora pra não terminar o Dangerous Woman de nível baixo, assim. E pra voltar a falar do álbum, Alishow, você acha que esse álbum debutou em qual lugar?
Porra, Pivete, eu sei que é primeiro, mas eu vou chutar terceiro lugar aí.
Então, não, Alishow. Não porque ela debutou em segundo.
Porra, que desgraça, postei em segundo no outro.
Por que ela debutou em segundo? Porque
mas rapidinho, uma pergunta. Qual era o primeiro álbum?
Vou falar agora.
Ah,
sim. Vou pedir pra você chutar. Tem um fenômeno da música atual que ele é um cara que, tipo assim, não importa quem você seja, se você for a Taylor Swift, se você for a Lady Gaga, se você for a Beyoncé, não, realmente. Aí se você for a Beyoncé, até porque ela é a única artista na história que sempre debuta em primeiro seus álbuns. Só que é um cara que, tipo assim, ele lançar música, lançar um EP, lançar um álbum, é obrigatoriamente ele debuta em primeiro. Você sabe quem é, Alishow? É do rap.
Quem?
Não. Queria o Kanye West. Drake lançou em 2016 lá o
V. Ah, sim, Drake.
Tá aí uma pessoa que eu odeio.
Outro canadense.
Eu não gosto muito do Drake, não, apesar que aquele álbum realmente é outro nível. E ele é um. Ele, inclusive, agora, né? Eu, na verdade, vou falar esse recorde mais pra frente, mas ele se juntou à Ariana Grande aí e aos Beatles com um recorde especial em debut. E, cara, Dangerous Woman, que pra mim, aí começa aquela fase Ariana falando de sexo que. A Ariana sofreu muito, né? Porque se você é mulher e fala de sexo, você já sofre pra caralho.
Exato.
Mas também... Porque ela sofreu basicamente o que o Lil Nas X tá sofrendo agora. Claro que também não como o Lil Nas X, porque o Lil Nas X tem uma diferença. Pra Ariana é que o Lil Nas X é negro, então o negro também já vai sofrer por outros motivos também, né? Que já sabemos.
Peraí. Qual é o atleta do Lil Nas X que eu não sei?
O sapato de Satanás.
Ah, não, pelo amor de Deus, vai defender isso aí, velho? Sapato de sangue humano.
Cara, o cara é artista.
Nem a Nike licenciou. Ah, não entra.
É sangue humano, meu Deus.
O problema não é só isso. Esse aí é o de menos. Isso aí, tipo, a discussão sobre isso eu acho justo. Só que eu não sei se tu já assistiram o clipe lá, tal, né? Não sei se a Alishow teve a cara de pau de assistir o clipe como eu mandei pra ele. Eu acho que não. Mas o Lil Nas X, pra quem não sabe, o Lil Nas X também é gay. E aí, uma das cenas lá, ele tem umas cenas meio eróticas, não, né? Porque o cara tá de roupa, não tem nada demais. mas com o diabo, tudo, e aí a bestalhada estúpida da Candace Owens também se meteu, já tinha brigado com o Harry Styles, já brigou com a Cardi B, falando também que ficou falando da Ariana também, da Ariana falar de sexo, que tava desvirtuando as crianças. O que acontece muito aqui no funk com o Brasil, que falam direto que o funk desvirtua as pessoas. Aconteceu com a Ariana Grande em The Deus Woman, né, por ela estar falando de sexo. E pra mim, assim, não vou falar que esteticamente a área mais bonita da Ariana, porque o álbum seguinte, ele é mais esteticamente muito mais bonito. Mas uma área que eu gosto muito, principalmente das músicas, é o meu álbum favorito da Ariana, junto com o Take You Next, mas, sei lá, foi um hate desnecessário que a Ariana tava sofrendo. E é aquilo, né, tipo, por mais que tenha outras pessoas, outras mulheres também falam de sexo, desde a Madonna, Diana Ross, até atualmente com a própria Cardi B, a própria Anitta, é aquilo, não é uma rivalidade, sabe? Não é quem fala mais de sexo ou quem consegue ou não falar mais de sexo. É porque é um número restrito. Praticamente parece que só 5 pessoas podem falar, enquanto um outro mundo, né? Que no caso os cantores masculinos podem falar super de boa. Até como o Arthur tava falando, né? O rock não tem problemas, todo mundo pode falar e tal. Que o julgamento, o peso não é o mesmo. E aí tem Daniel Zoma, que pra mim é um descaralhaço, e depois eu falo mais dele, na minha opinião. Quem vai se habilitar a começar?
Eu. Senhoras e senhores, temos uma música boa, caralho, porra, que música, isso aí, minha filha, que...
Nossa,
botaram a menina pra trabalhar, a música tema do álbum, Dangerous, é uma música com uma melodia, Dangerous, uma música com uma melodia belíssima, cara, não é nem pelo que Guilherme falou, não, porque vai ter um solo de guitarra, cara, não é nem por isso, mano, foda-se, não dá nem pra ouvir, fica só de um lado do fone, se você ouvir com outra pessoa, você nem percebe, cara, a música tem uma melodia trabalhada, uma coisa assim, que caralho, parece que alguém realmente parou pra trabalhar naquela música, e a única música de todas que eu destaco, assim, que eu falo, caralho, não, aqui realmente foi uma coisa trabalhada, uma coisa pensada, uma coisa de músicos de verdade pareceram se envolver pra trabalhar melodicamente naquela música, porque a melodia, ela sai do clichê que vinha tendo até agora. Não é um grande álbum, mas por causa que eles conseguiram fazer essa música, que eu gostei, eu gostei dessa música. Eu vou dar um 7, minha maior nota aqui, um 7,5, mas eu acho que não é um grande álbum. Inclusive, eu acho a capa desse álbum meio assustadora, porque em meados de 2015, não lembro, tinha uma página no Facebook gringa que ficou muito famosa, que postava umas fotos meio bizarras, assim, da Deep Web. E a maioria das fotos eram, tipo, pessoas vestindo umas fantasias meio estranhas, assim. Inclusive, tem um episódio na 4ª temporada de Preacher, pra quem já assistiu, está disponível na Amazon Prime, que brinca muito com essas fantasias, né? E eram fantasias bizarras de pessoas usando aquilo. Você, mano, o que é isso? E cara, era muito parecido com a capa desse álbum. E, tipo, era muito...
Se vocês fossem chutar... Por favor, chutem o que eu tô pensando pra ser um senso comum e eu dar uma resposta certa. Mas vocês acham que essa capa faz alusão a quem, especificamente assim?
Cara, eu penso que é o coelho da Playboy, né? Não
pronto, é? Muito bem. As coelhinhas de junho da Playboy.
Então, era pra Thiago estar aqui, né? Porque Thiago é o cara mais underground de tudo. Mas, na verdade, ela é uma referência... Foi inspirada na fantasia de Super Bunny, que é um anti-herói. Mas eu não sei de qual editora, não sei o que é. Mas, segundo a Ariana Grande... Sempre que eu duvido de mim mesmo, eu questiono as escolhas, que eu sei que no fundo estão certas, porque outras pessoas estão me dizendo outras coisas, eu fico tipo, o que a vadia do Super Bunny faria? E aí então a inspiração foi ele, porque o Super Bunny praticamente é um cara que não liga pra opinião alheia, faz o que ele quer. É um anti-herói aí que eu não sei. E eu acho que o Thiago conheceria esse anti-herói aí, porque o Thiago é underground, mas continue.
Vocês falaram de Super Bunny, eu apareci aqui e dizer que é uma história que foi criada em 1996 pelo escritor japonês te como na cama.
Cara, eu pensei que essa capa era pra ser uma coelhinha da Playboy, já que o álbum
não tem
tema de sexo.
A partir de agora vira aquele meme do Coringa rindo, kkkkkkjjj sexo.
Ariana Grande, o tipo do sexo.
Mas enfim, cara, não sei se é meu álbum favorito, tá ligado? Mas aí tá naquele top 3. Se o My Everything, como é o nome do primeiro álbum que você
citou? Your Truth.
Your Truth está em terceiro, eu fico em dúvida entre esse e um outro álbum que a gente vai citar daqui a pouco. Mas realmente, você percebe a diferença dele pra uma Everything, que pra mim é enorme, tá ligado? É um álbum muito mais bem trabalhado. Tem a questão do Dangerous Woman, que é um hit. É um hitzaço, tem Side to Side também. Com quem? Com quem? De novo. É, mas é incrível essa Nick Minaj.
É aquilo, tem feat, tem a Nick Minaj. É hit, não tem o que pensar.
Exato. Tem, há quem diga que a discografia dos feats dela é melhor que a discografia dela original, tá ligado? Mas, enfim. Não, é um álbum, é um disco muito bom. Tipo, pra mim destoa muito, apesar de você, não, é pop, genérico, não sei. Cara, é bom. Esse realmente é um álbum que eu curti muito. Eu não sei, eu ainda não tô com um pouco de receio pra dar um 10 pra ele, tá ligado?
Mas fala.
Mas 9.7, tá ligado? É um álbum muito bom. E é isso, mano. Esse sim é aulas. Tipo, se não fosse lançado My Everything e ela tivesse tido esse ato de 3 anos pra lançar outro álbum, apesar que eu duvido muito, porque, querendo ou não, quando você debuta com um certo sucesso, é meio complicado de você querer demorar tanto pra lançar um segundo álbum, menos a Lorde, né? Mas é outra conversa. Mas, não, cara, esse é realmente um álbum muito gostosinho de ouvir, muito bom. E esse foi o álbum que eu falei, estou completamente Ariana Grandizado, sabe? Muito bom. Ah, é, nota 9.7. Nota 9.7.
Atenção, atenção que é hora da zebra. Eu gostei desse álbum. Não estou brincando, eu gostei desse álbum. Achei muito bom. Quero fazer minha retratação pública aqui. Ariana Grande tem álbum bom. Eu falo isso com rabinho entre as pernas mesmo, não tem outro termo. Mas esse álbum é bom, porque...
Humildade é o nome disso, humildade.
A Ariana Grande está uma artista muito mais madura nesse álbum. Não porque está falando de putaria, porque isso aí acontece, é normal, coisa biológica. Mas pelo sentido de ser um álbum bem mais trabalhado do que os álbuns anteriores. Digo no sentido de produção, no sentido de mixagem, no sentido de marketing. No sentido de marketing também. Essa capa do Dangerous Woman é muito icônica. Mesmo sem ter ouvido esse álbum antes, eu já conhecia a capa dele. No sentido, assim, sabe, de divulgação da artista, de mudança de rumo de carreira. Porque esse pra mim, o Dangerous Woman, é a virada de chave da Ariana Grande. Aí quando acaba de vez o estereótipo de atriz pop, da Nickelodeon, fofinha, que fazia uma personagem ingênua.
Concordo.
Essa é a hora que vira a chave. Não, a Ariana Grande não é mais isso aí, que ela foi uma fase do início da carreira dela. Agora é uma artista que vai falar de coisa polêmica, que tá chegando no pop aí pra brigar entre os grandes, pra fazer o nome dela na história da música. E pra mim, esse aí é o melhor álbum da carreira dela. Minha nota é 8.8.
Cara, eu vou admitir que eu gostei bastante desse álbum. Por mais que ele seja pop e essas paradas tudo aí, ele é um álbum gostoso de escutar, sabe? Ele é bom pra tu deixar de canto e fazer alguma outra coisa, porque as músicas dele são boas, né?
Eu vou dar um 6.5, porque eu acho que é uma nota justa. É quase um 7. Um 7 já é um álbum bem bom pra mim. E esse álbum, gostei bastante dele. Destaque especial pra faixa Dangerous Woman, que Davi já tinha ressaltado aqui, mas é muito, muito boa.
Nossa, eu também queria destacar Greedy, que até o próprio
vídeo falou, mano,
ele falou pra destacar
também.
Tem...
Greedy também é foda, Greedy
não,
também
não é essa aqui, essa daqui, se eu não me engano, tem umas... Nossa, esqueci, uma harmonização de voz que é muito foda, tá ligado?
Não, ela tem uma cara diferente, cara. Tipo, o final. Tipo,
isso, a harmonização no
pé. Os refrões são os mesmos, óbvio, mas o refrão final, tipo, dá uma crescida absurda.
Isso. Perdoa, a harmonização é no próximo álbum, que eu ia destacar uma música que tem. Mas enfim, cara, Greed é muito boa. E muito, muito obrigado por vocês não só reclamarem da Ariana Grande nesse episódio, velho. Eu sei que, sei lá, eu achei que a galera só ia reclamar esse episódio todo, ia ficar puta que pariu, mas pelo menos vocês falaram bem do Dangerous Woman. Humildade.
Oh, decoraçãozinho na música, pô. A música é realmente boa.
Coraçãozinho.
Tem uma música no Spotify.
É porque geralmente a galera fala like, tá ligado? Mas eu acho que coraçãozinho é melhor que like.
Muito mais fofo, né?
Realmente. Cara, então, sobre o Dangerous Woman, essa treta toda, é aquilo, já tinha que falar disso, mas, cara, esse álbum é muito foda. Eu falei que ia mandar um abraço, mas eu vou mandar um abraço pra uma pessoa que eu sei que ela não vai escutar, porque ela não faz nem ideia o que é um podcast, ela não sabe o que é, ela não entende de tecnologia, mas Camila aí, minha amiga, que, cara, eu falei pra vocês, né, eu já falei pra vocês isso, mas pra quem não sabe, eu matei aula duas vezes pra escutar álbuns. Um foi aquele de 2018 lá, do álbum branco dos Beatles, né? Que aquela versão lá de 5 horas e tal. Que ali era 5 horas, então não tinha como eu prestar atenção na aula. A minha ansiedade não ia deixar, né? E o Dangerous Woman em 2016, eu escutei ele de madrugada, né? Como sempre faço, 2 horas da manhã e tal. E no outro dia eu tinha aula, né? Porque é na madrugada de sexta. No outro dia eu tinha aula. Só que minha amiga, ela não tinha Spotify. Eu não ia pra aula, né? Só que eu fiquei, porra, Camila tem que ouvir. Eu tenho Spotify, eu tenho que ir pra aula. A gente foi na aula. Ficamos no banheiro com medo de alguém nos pegar no banheiro e dar uma merda, porque tava o menino e a menina no banheiro, né? Então logo que eu pensar merda.
Coisa boa.
E aí, ai, que delícia. Tô ouvindo Dangerous Woman. Ai, que delícia.
Não, tô ouvindo Dangerous Woman. Ia ser um problema gigante pra mim, mas graças a Deus ninguém pegou. E aí, quem não sabe, meus professores, desculpa. Infelizmente, fiz isso aí com vocês. Cara, é meu álbum favorito, mas eu vou dar outro 10, mas esse aqui é o meu 10. Eu acho esse álbum muito foda. É realmente aquilo que a Alexandre falou. E Arthur foi perfeito. Arthur, ele roubou minha fala quando ele falou que é o divisor de águas da Ariana. Porque eu concordo muito. Os dois primeiros álbuns, se a pessoa chegar e falar assim, Ariana é muito infantil, Ariana criança, não sei o quê, eu concordaria, sabe? Mas depois desse álbum, com os outros, é outra Ariana, claro que é o mesmo time e tal, mas assim, tudo que ela ia abordar, ia ter capacidade de se posicionar também, né, que não é só a capacidade, né, tem muito de enfrentar essas barreiras, mas é tudo diferente, sabe, muda muito, tanto que aquilo que eu tava falando, é que tem a treta, que tem gente que é contra se você gostar do My Everything, Be Your Trust, ou tudo que vem antes, né, do Dangerous Woman, sei lá, até os singles que não entram em álbuns. Se você gostar da Ariana antes disso, você está errado, que você gostar da Ariana madura, tá, o que tá meio idiotice. Mas mostra muito da divisão de águas desse álbum. E, infelizmente, esse álbum não debutou em primeiro, porque a Ariana ia ter o recorde da Beyoncé, mas não deu por causa do Drake, e pra mim é 10. Esse álbum é fantástico, Greedy é muito boa, Side to Side com Nicki Minaj, Leave Me Alone, que, porra, pra mim é o feat lá com o Macy Gray, muito foda, a voz do Macy Gray, sensacional. E é isso. E nosso mano, né, Alexandre, Lil Wayne, destruindo no rap também.
Normalmente. Mais uma vez. Eu não vou mentir você, eu não curti muito a faixa dele, não. É boa, mas não é algo que eu destacaria aqui. Mas a próxima, que é Greedy, foi de fuder. Mas Lil Wayne é brabo. Um abraço aí, Lil Wayne, que com certeza tá escutando esse episódio.
Então, a nota média do Remasterizados para o Dangerous Woman, ou Mulher Perigosa, da Ariana Grande, é 8.44. Chora, Boomer!
Chora! Remasterizados fechadíssimo.
Falando em Lil Wayne é o melhor guitarrista da história do mundo. ele definitivamente sabe como segurar uma guitarra e... definitivamente, o solo dele não é só uma nota com bend.
Dangerous Woman com uma nota média maior do que o álbum dos Ramones. Olha aí, ó. Muito bom, Pátio.
Pelo amor de Deus, não.
É obrigação, né? O Ramones
é um medley inteiro de uma música
nova. O álbum dos Ramones, assim como o My Everything da Ariana Grande, falta criatividade.
Bom, agora... que chegar pro segundo álbum, que esse é o álbum mais polêmico, assim, não que tenha nada de meu Deus, tal, mais polêmico porque tem a grande discussão se esse é o pior álbum da Ariana, porque tem gente que odeia esse álbum, tem gente que ama esse álbum, mas eu acho que um fato é que esse álbum mais conceitual da Ariana, que é o quesito estético, é o que tem os melhores clipes, os melhores singles, né, e posicionamento também, tem as letras que ela se posiciona mais sobre a questão do machismo e tal, né, que apesar do Dangerous Woman já se posicionar falando sobre sexo, já é uma puta barreira dela quebrar, só que ainda assim, o Sweetener, que é o próximo álbum, né, é o álbum que ela falou mais abertamente, é o álbum também que tem o grande hit God Is A Woman, que a Ariana abriu a Billboard Music Awards 2018, se eu não me engano, que 2018 é o ano do álbum, ela abriu com... que foi polêmico também, muita gente não gostou, né, que... eu esqueci o nome daquele quadro, é Santa Ceia, né, que tem os 12 apóstolos? Sim. Pronto, a Ariana Grande, ela abriu com a Santa Ceia, só que a Santa Ceia é só de mulheres, e Deus era uma mulher negra, então já teve todos esses problemas, que muita gente achou um desrespeito, muita gente não gostou, e a Ariana disse azar. E, mais uma vez, Alexandre, você acha que esse álbum debutou em qual lugar?
Segundo.
Primeiro, Alexandre, primeiro, não tem como.
Pedro.
Foi primeiro... tem Gazoma, e começou também com Not Tears Left to Cry, que foi o primeiro single, né, que na época ainda ficaram zoando com a Ariana Grande, falando que a Ariana Grande tava igual o Doutor Estranho, porque a Ariana Grande primeiro lançou as músicas em letra minúscula, Só que esse clipe é tudo de cabeça pra baixo. Então até as divulgações do álbum, como o Ariana divulgou as fotos, que divulga o Instagram, as fotos estavam todas de cabeça pra baixo e ninguém tava entendendo porra nenhuma que tava acontecendo. Aí uma das pessoas, né, falou, não, a Ariana Grande
Ariana, tá eu vim barganhar.
Ariana, não, falaram assim, cara, a Ariana Grande está fechada com a parceria com a Marvel e vai divulgar Vingadores, vai divulgar tal. E, tipo, primeiro que eu achei genial, tá ligado?
Seria um, marketing maravilhoso. Agora, realmente, o nerdola gordo que chora porque a Mulher Maravilha não é uma atriz pornô e é espumar de ódio.
Sim, é a união de tudo que tem de mal na indústria de hoje em dia.
Tá bom, Scorsese.
Obrigado. Eu acho que te conheço há um ano. Foi o melhor elogio que você me deu.
Cara, e Alixou, você sabia, Alixou, qual foi outro recorde que esse álbum quebrou?
Não.
Maior semana de streaming para um álbum não hip hop de um artista feminina. Porque as artistas femininas têm mais força no hip hop em quesito de streaming. Mas foi a primeira vez assim que teve um álbum que bateu recorde nesse quesito de streaming. Só que o álbum seguinte, a gente vai falar sobre ele, mas ele vai quebrar todos os recordes que você imaginar. Aí ele ganhou o primeiro Grammy da Ariana. A Ariana só tem 2 Grammys, mas depois das suas indicações, ela ganhou como melhor vocal pop. E esse foi o primeiro Grammy. E ela falou que o conceito por trás desse álbum é trazer luz para uma situação ou para a vida de alguém, ou alguém trazer luz para a sua vida e amenizar a situação, trazendo paz. Basicamente seria isso. E produzido pelo nosso mano.
Traduzindo, é um álbum pra você ouvir com a luz apagada. Thiago, obrigado.
Pra trazer luz, pra trazer paz. Basicamente, ela quis dizer que é o All Fingerman's Pass, já que é pra trazer paz. Só pra saber o George Harrison nesse episódio, que ele tinha que estar aqui nesse episódio pra cumprir o gabarito. E Alexandre,
lamentável, essa comparação, lamentável.
All Fingerman's Pass.
Eita porra, pergunta de novo.
Alexandre, você sabe quem co-produziu esse álbum?
Meu mano, Pharrell Williams.
O brabo, que inclusive fez aniversário recentemente.
48 anos, com cara de 20, sinceramente. 20 também não, de 30. Um cara não envelhece.
20, 28 por aí. 28.
É, por aí, mesmo.
Por aí. Mas não tem cara de 20.
E o Pharrell, que Alexandre já falou isso pra mim, eu super concordo. Acho que Alexandre já falou isso aqui no podcast. Um cara bastante subestimado na música. Um cara que tem pra caralho de música. Produzindo, seja lá hip hop, rap, R&B, pop. O Pharrell entende muito de música, inclusive com direito a, acho que foi 2 músicas, né? Do Daft Punk, ou foi só uma que teve?
Foram duas.
Duas. Tem mais uma que eu não vou lembrar o nome agora, que é muito bom, inclusive. E aí, cara, a opinião de vocês aí sobre o nosso querido álbum Sweetener?
Cara, eu acho que pelo fato de ser produzido pelo nosso mano aí, Pharrell Williams, teve uma pegada mais hip hop, teve uma pegada um pouco mais lenta, umas batidinhas mais suaves, sabe? Mas, cara, eu não curti muito esse, não. Tipo, eu prefiro ele ao My Everything. A voz da Ariana também, eu acho que é bem explorada esse álbum, pra te falar a verdade. Mas, cara, não é muito meu favorito, mas a faixa título é de torar, velho. É muito boa. É isso. Não é a faixa título, né? A segunda faixa. Que tem a intro, mas enfim. Muito foda. Pharrell Williams também dando aulas. E é
calma que agora eu vou procurar.
Blazer. E é nessa que eu tava falando que ela tem uma harmonização de voz que fica muito boa no álbum. Enfim, e uma referência aos nossos parceiros do rock com uma música chamada R.A.M. Mas que não tem nada a ver com a R.A.M. Só tem um nome mesmo.
Você não vai falar da outra co-participação desse álbum que você já falou aqui?
Porra, agora eu fiquei... Peraí, quem foi?
Deixa eu ver se eu tô...
Nick Minaj de novo.
Isso.
De novo. Não, ó, essa pra mim foi a mais. Das participações da Nicki Minaj com o Nossa Mana, pra mim essa daqui foi a mais fraca. Não curti tanto.
Não, é realmente.
Também tem God is a Woman, que é uma música muito foda. A letra também pega muito. É muito. Não sei, cara, mas é uma letra forte, tá ligado? E é isso. Ah, é a nota pro álbum é. Não sei, 8. 8 tá de bom tamanho.
Vamos lá, quem se habilita?
Eu acho que a partir desse álbum começa e deixa de ser algo genérico. E com todo o respeito aos fãs, mas falando de uma forma bem sincera, e que eu acho que isso se aplica a todos os outros, eu acho que passa a ser um vômito da indústria, assim. Tipo, cara, é a coisa mais clichê e a coisa mais genérica aí do tipo, vômito de indústria, fácil de vender, do tipo, é a garota com voz fina que fica falando de sexo. Não tem nada que seja mais fácil de vender hoje em dia do que isso. E a partir disso, ela, na minha opinião, ela deixa de ser uma cantora e passa a ser um subproduto da indústria como um todo. Do tipo, é que vocês vão falar, vai todo mundo falar lá não, porque ela bateu esse recorde, ela bateu aquele recorde, mas tipo, ninguém vai falar do que ela realmente faz como artista, que não é nada, mas assim, é, tipo, eu acho um álbum ruim, tipo, nem os outros dois, na minha opinião. Pra mim é puro vômito de mercado, assim, tipo, é o álbum pra vender mercado, pra atiçar a galerinha do Twitter que não tem emprego, e é isso. É, minha nota, cara, assim, é que também eu não gosto muito de hip hop, não é muito minha praia, né, não é... Cara, eu vou dar um 5,8, sendo generoso, e humilde, generoso, 5,8.
Cara, eu vou concordar com o Davi nessa crítica dele, que o álbum em si perde um pouco da originalidade. E como eu falei antes, a partir daqui mesmo, que os álbuns deixam de ser uma manifestação artística e viram um produto, o que faz da Ariana uma artista completamente comercial.
Cara, mas o álbum em si, só ela fazer um álbum já é uma manifestação artística, então
Não, entende?
Tá, por quê?
Que a manifestação artística não é simplesmente tu soltar alguma coisa e dizer que é arte. Tu tem que ter um significado, tem que ter uma expressão. Sim,
você tem que ter uma virtude. A arte está ligada com a virtude.
Não, se é um copy-paste de alguma outra coisa, não rola, não é gostar.
É tipo, mano, me diz, qual que é a virtude disso aqui? Tipo, não tem. Não tem nada.
Cara, se a gente pegar, pronto, a lixa eu tava falando de God's a Woman, que é a letra é forte e tal, pronto, aquilo ali não é uma virtude, aquilo ali não é nada, aquilo ali não é uma manifestação artística.
Tem coisa mais clichê do que isso hoje em dia, tipo, tem coisa mais fácil de vender, tem coisa, tipo, se você fosse assim, desenhar, se você fosse desenhar, tipo, mano, o que seria aqui uma coisa mais clichê que você poderia imaginar na indústria, no entretenimento, na indústria pop mainstream hoje? Cara, você iria desenhar exatamente isso que a Ariana Grande é, ou ela finge ser, não sei, tô lá pra saber.
O quê? Tu perguntou uma virtude, tu perguntou uma manifestação. Falei, a questão da Ariana Grande, por exemplo, se posicionar sobre a mulher, sobre
o mas quem mulher, hoje não se posiciona sobre isso? Me diz. Mas quem? Tipo, não é uma virtude?
Peraí, vamos lá. Não, claro que é, cara. Você acha que é fácil se manifestar sobre isso? Você acha que é fácil?
Poxa, hoje em dia é muito fácil. Todo mundo fala.
A Ariana fez o Dangerous Woman. Se a Ariana falar de sexo ou qualquer outra mulher falar de sexo, nós sabemos, porque ela vai ser xingada, vai ser falada que é puta.
Não, é questão de falar de sexo, de não falar de sexo. Não tô falando que não existe virtude em falar de sexo. Não tô falando que não existe virtude no sexo. Não tô falando que não tem nada. Tipo, é clichê. É literalmente uma coisa que você anda assim por Hollywood, por Los Angeles, você vai ver caindo de árvore, caindo do céu. É qualquer coisa assim, cara.
Todos os temas vão ser abordados, então.
Todos os temas vão ser abordados. É uma questão de como a maneira no qual eles tratam esse tema simplesmente pra vender. Tipo, cara,
só vender, até porque vender elas vão conseguir com qualquer coisa. Elas não vão depender da aprovação de ninguém pra não vender. Até porque próprio Positions, que, sei lá, é um álbum que eu não curto tanto, tal, tem gente que ama, senão não vou entrar nesse mérito. Mas assim, é um dos mais questionáveis também, vai ser o que mais vai estar vendendo. Tal. A questão não é vender, não é só vender. Só que são temas difíceis de abordar. Não tem como não falar que não é uma virtude e tal. É um álbum, tem tais músicas, ela fala de vários significados pra ela e pra vários outros grupos que se sentam acolhidos por aquilo. Então é uma manifestação artística.
Guilherme,
e o Eitman falou assim, mas você vê alguém abordando sobre demência e tal. E tu, desde quando pra fazer arte tu tem que abordar um tema que ninguém aborda? Não faz sentido isso.
Hoje, o que mais te queima é você não falar do que você falar. Vídeo que fizeram com a Marília Mendonça, que foram lá. E aí, por que você não botou o Fora Rodô? Quero, porque tipo... É muito. Hoje, as pessoas cobram muito mais quem não fala do que fala. Porque falar deixou de ser uma virtude, passou a ser uma coisa comum.
Eu concordo com você nisso, tudo bem, beleza. Só que aí que tá, tipo, fala assim, ah, todo mundo fala sobre sexo e tal. Beleza, todo mundo fala sobre sexo, só que nem todo mundo vai ter os mesmos êxitos e todas vão ser julgadas por estar falando de sexo. A questão é essa, justamente.
Julgado todo mundo é. A partir do momento que você faz um álbum, você tá se expondo a julgamento.
A questão, não, a questão não é ser julgado pela qualidade.
Agora, tá? a questão do êxito não é uma coisa que depende só da pessoa.
Sim, concordo contigo.
Depende do empresário que ela tem também, tipo, o caso aqui.
Ah, em falar empresário, tipo assim, aí...
Ah, eu... fala aí que você falou lá que tinha treta com empresário, qual que é a treta?
Não, é porque, antes, só, depois a gente vai terminar isso, mas só pra pegar o gancho, falou de empresário, tipo assim, como a galera que gosta mais de futebol, eu vou explicar quem é Scooter Braun. Scooter Braun é Mino Raiola da música, basicamente é isso. Tipo assim, ele é um cara que ninguém gosta, todo mundo tem problemas com ele, mas eu também tenho que admitir, né, tenho que ser justo, ele é um cara que ele bota o dedo, ele consegue vender, sabe? Por exemplo, o álbum da Demi Lovato agora, que tá batendo rapper e tal. Tipo assim, tudo que ele mete a mão, ele consegue vender. Ele é um cara bom de vender as coisas, de ser um empresário. Só que é um cara totalmente questionável. Ele foi o cara que tretou com a Taylor Swift, que teve problema com a Taylor Swift. E o problema aí que a galera critica a Ariana, eu também vou dar razão pra galera que critica, né? Porque a Ariana vai muito lá dele também. Então, é um cara, assim, é um cara muito polêmico e tal. É um cara que visa o mercado, ele tem que visar, só que ao mesmo tempo ele... Ele não é bom em gerir as pessoas, sabe? Basicamente, é isso.
Tá falando que ele é tipo o Joss Whedon, né? No Liga da Justiça.
Porra, mas aí...
Não, mas é porque o Joss Whedon tem a treta lá. Que, tipo, ele ameaçou acabar com a carreira da Gal Gadot.
Ah, pronto, pronto.
Seria super abusivo, questão, assim.
Seria quase esse cara, sabe? Tipo assim, o nível Simon Cowell aí, quem assiste, sabe, do X-Factor e tal, que tem treta com todos os grupos, com Direction, com Fifth Harmony e tal. É um empresário... bastante polêmico e tal, mas assim, é um cara que ele consegue vender e tal. Cara, tipo, sobre o álbum é aquilo, sabe? Tipo, são barreiras, por mais que todo mundo fala, eu não acho que é algo genérico, porque, como o Arthur falou, isso tem no rock, não só sexo, mas pegar todos os outros temas, vão ter em vários... Todo mundo já abordou isso, é algo muito difícil, por exemplo, não entrando muito no mérito. Mas a mesma coisa que chegar e falar que tal vários artistas do rap, eles estão sendo genéricos porque atualmente só se fala do Black Lives Matter, sabe? Só se fala do racismo. Porque são temas que ainda persistem, sabe? São paradigmas que ainda existem e precisam ser quebrados. E por mais que existam muitas mulheres que falam sobre sexo, tipo assim, elas ainda são julgadas por isso, sabe? É essa a grande questão. Sendo que o Daniel Zoma foi a própria prova viva disso, que o julgamento e tal. Mas bora seguir. Quem não falou ainda?
Eu dei minha nota? 5,8.
Deu não.
5,8.
Quanto? Deu.
5,8.
Ah, foi. 5,8. Eu não falei aqui ainda. E o menino Wakeman, a nota?
Wakeman foi...
Eu ia dar 5, mas eu dei esse 0,8, porque a pronúncia do álbum me lembrou Taylor Swift. Aí eu fiquei feliz.
Então vou dar 0, se lembra Taylor Swift.
Vou concordar com a dele. Não, mas, cara, eu vou dizer... Um argumento em defesa, já que a gente falou que a Ariana é...
Sua nota logo, vagabundo, quero somar.
Ele não...
Porra, deixa eu dar a crítica aqui.
Dá a crítica antes.
Mas, sinceramente, não é uma... O álbum da Ariana é um álbum pra tu escutar, tipo, sem pretensiosidade. Eu fui nesse álbum sem pretensiosidade, eu não fui esperando grandes coisas e até que me surpreendi. Então, 5,5 aí pela superação de expectativas.
Arthur?
Vou dar aqui o meu comentário breve. Eu rasguei elogios ao Dangerous Woman na última análise, mas agora eu vou falar mal do álbum seguinte. Esqueci o nome, por favor, falem logo. Não quero ser cancelado. De novo.
Sweetener.
Como?
Sweetener.
Ah, sim. Eu rasguei elogios aqui na última análise ao Dangerous Woman, mas agora eu vou ter que criticar bastante o Sweetener. Por quê? Porque, tipo, a Ariana seguiu a sua linha de falar de temas um pouco mais adultos, de temas um pouco mais pesados ou polêmicos. Porém, eu acho que ela perdeu um pouco daquela qualidade musical vista no álbum anterior. Se vocês falaram muito que o que ela fala nas letras é batido, é clichê, é genérico, já eu acho que a música em si, o instrumental, o background, ou a produção musical em si, é fraca. As músicas são muito parecidas umas com as outras. Na questão de ritmo, de melodia. É algo cansativo. Você chega na metade do álbum, você já tá pedindo tempo. Tá? Peraí, não aguento mais não. Parece que é a mesma música. Isso aqui é o pop progressivo. É. Sabe? E, tipo assim, é algo que me cansou de ouvir. Eu não gostei, não. Pra ser bem sério aqui, isso foi terrível. Foi, foi uma experiência péssima ouvir esse álbum.
Parecia ver o Vitória jogando, né?
Parecia ver o Vitória jogando. E coitada da Ariana, na verdade, se comparado ao Vitória, né? Mas parecia o Vitória jogando. Minha nota aqui vai ser 5.2.
Cara, sobre o Sweetener, tipo assim, quem não gosta dele, eu dou total razão. Quem gosta, eu entendo, porque é o meu caso, assim, não é que eu sou fã desse álbum e tal, mas tem algumas faixas como Garis Woman, a própria Sweetener, acho que é The Light Is Coming, não lembro agora o nome, com a da Nicki Minaj. Tipo assim, são faixas isoladas que eu gosto e tal, eu pararia pra ouvir. Só que também não é o meu álbum favorito, não acho que é o melhor álbum da Ariana. Pra mim, os álbuns que vêm antes são melhores, todos eles, principalmente o Dennis Woman é muito melhor. Só que também o que pesa pra galera defender tanto esse álbum é aquilo do Grammy, né? É o álbum que tem Grammy e tal. Sendo que eu acho que o Dennis Woman não ganhar Grammy tem muito fato de que tava concorrendo com o antes da Rihanna, tava concorrendo com o da Adele, se não me engano, em 2016 também, o 28, eu acho. Não, 25. Tava concorrendo... Oi?
O problema é o timing que ela lançava os álbuns.
Justamente, né? O Lemonade da Beyoncé também tava concorrendo. Então, tipo assim, por nota de corte não ia ter como, sabe? Basicamente era isso. Era muito difícil e era justo, dava pra entender.
Cara, sinceramente, Grammy, recorde, essas coisas não dizem nada sobre o produto em si.
Ah, sem dúvida.
Cara, acho que depende muito.
Pra indústria, eu acho que... Não,
pra indústria...
É mais visual, mas tipo, se você vai gostar ou não, foda-se, tá ligado? Um monte de álbum aí que a galera ama, que a galera acha cult, não tem a porra de um Grammy.
Sim. E tem até muitos que tem várias... vários Grammys, várias indicações também, que muita galera não gosta, tá? Então, aquilo, né? Acaba que gosto é igual a cada um tem o seu. E aí, para o próximo ano, né? 2019... Cara, minha nota eu vou fechar com a Lixu, dá um 8.
Covarde. A Lixu deu 8?
Foi. Tá. Bom, muito bem. Então a nota média do Remasterizados para o Sweetener, ou Mais Doce, da Ariana Grande, é 6,5. Seco, fechado.
Ah, nossa, que caralho.
É 6.5.
Ah, não, porque eu dei um 5,8 e Arthur deu um 5,2. Aí.
Juntou.
Juntou. Olha aí.
Isto é matematizado.
E agora vamos para 2019, eu quero, eu posso, eu consigo. A One, a Gare, tem Connects da Ariana Grande, que antes de começar com a frase dela, que a gente tava fazendo um debate agora, ela disse o seguinte: eu sinto que há certos padrões que as mulheres pop seguem, os homens não. Temos que fazer teaser antes dos singles, depois fazer o single e esperar para fazer a pré-encomenda. E o rádio tem que impactar antes o vídeo. E temos que fazer o desconto nesse dia e tudo isso, e tipo... Eu só quero falar com meus sonhos e cantar, escrever músicas e deixar como esses meninos fazem. Por que fazer eles conseguem fazer discos assim e eu não? Então, eu faço, eu fiz, eu estou e vou continuar a fazer o que eu quero. Basicamente, a promoção do álbum dela foi isso. E aí ela lançou o Thank You Next, que foi tipo... ela já tinha quebrado os recordes, né? Mas agora foi praticamente assim. Todos os recordes a Ariana quebrou e ainda persiste. E aí que entra o nosso mano Drake, né? Do que eu tava falando, dos Beatles e tudo. Antes, somente os Beatles tinham 3 músicas no top da Billboard. 1, 2, 3 seguidos. A primeira pessoa a conseguir isso depois foi a Ariana, com... Calma que agora tá aqui, tô procurando. Com Thank You Next, Better A Girlfriend e 7 Rings. E depois Drake, agora com seu último EP de 3 músicas, ele conseguiu debutar o EP inteiro em primeiro. O Thank You Next debutou em primeiro lugar, Lixo, eu não vou te fazer essa pergunta, porque seria muito óbvio, debutou em primeiro lugar. E no top 100 da Billboard, ela teve todas as 12 canções no top 20, e pela primeira vez na história, ela teve mais de 10 músicas no top 40. O álbum inteiro estava praticamente no top 40.
Meu amor.
Ela é a música que... O Davi, o Wakeman falou, né, que a música de Josama era melhor, tudo. Aí eu não vou discutir com isso, que aí é briga com o meu coração, mas a música mais escutada é 7 Rings, faixa com o maior número de streaming no Spotify em uma semana, com 71 milhões. Ela, a Ariana Grande, com esse álbum, ela conseguiu o maior número de seguidores, 54 milhões, bateu esses recordes. É o álbum com o maior número de streams, um álbum feminino. E a Ariana também, né, agora já com Positions, mas junto com Thank You Next, 7 Rings, Stick of Fun, com Justin Bieber, Rain On Me, ela é a única artista a estrear 5 músicas no top 5. e falar Tem Connect, né? E o que é que vocês acham do álbum?
É um álbum, sei lá, eu sei que você não tem medo de falar, mas é porque eu tô empolgado. É um álbum que
não,
merece
pode falar, pode falar.
Tá ligado? Tipo, eu conhecia Seven Rings, eu acho que quem nunca escutou Seven Rings na vida, sei lá, mora numa caverna, tá ligado? Por mais que você não saiba que era do álbum, que era desse álbum exclusivamente.
Sim, sim.
É uma música que em geral já escutou. Tem que o Next também, uma faixa, nossa senhora, velho, que delícia. Além de ter a melhor Imagine, qualquer outra música que se chama Imagine. É a melhor Imagine que tem. É da, é da Ariana. NSA NASA.
Banido.
É uma faixa muito boa, cara. Nossa, velho, mas tipo. Não sei, eu acho que ela tem essas curvas, assim, é um álbum bom, um álbum ruim, um álbum bom, um álbum ruim, um álbum bom, um álbum ruim. Estamos num álbum bom. O próximo a gente já sabe o que é, né? Mas, cara, eu curti muito. Mas, não sei, eu não consigo achar ele melhor que o Dangerous Woman, tá ligado? Sei lá, eu acho que eu vou empatar de nota também, eu acho que eu vou dar um 9,7 pro Thank You Next também. É um álbum que, porra, muito foda. E é isso, cara. É o término, completamente Ariana Grandizado. Ariana Grandizado, sei lá. Muito bom. E sei lá, curti a capa. Achei os tons, a paleta de cores muito boa. Apesar de ser uma capa, sei lá, normal, eu curti bastante.
Eu ia falar que não tem nada pior que não possa piorar. Não tem nada ruim que não possa piorar. Eu tô péssimo hoje. Mas piora. Eu não vou usar essa frase aqui, não. Mas ainda assim, é um álbum horroroso. Um álbum, desculpa aí se você é fã, mas sinceramente não tem nem o que falar, assim, sei lá, eu acho que é ruim, eu não vou explicar aqui, cara. 3,5 minha nota, eu acho pavoroso. Não tem nada, cara, nada. E eu jurava lá que sei lá, tipo, alguma coisa. Não.
Caraca, rapaz, fica até mais tranquilo. Eu fico até mais tranquilo em dar o meu pavoroso 4,5. Porque. Velho, não mudou muita coisa do álbum anterior. Eu não reparei nenhuma mudança. Tô muito grande. Há uma ou duas músicas, que é Thank You Next, Seven Rings, que foram os hits, que também nem mudam tanto, assim, mas acho que por serem mais expressivas, acabam tendo uma relevância maior. Meio redundante isso, mas deu pra entender. E não mudou muita coisa do álbum anterior. Vocês falaram que a Ariana Grande tem um álbum bom, um álbum ruim, um álbum bom, um álbum ruim. Acho que ela tem um álbum ruim, um álbum ruim, um álbum ruim. Um álbum muito bom, um álbum ruim. E esse é um álbum ruim, velho. 4,5.
Eu vou. Minha crítica, esse álbum é Ctrl-C, Ctrl-V.
Aliás, não, deixa eu corrigir aqui rapidinho. O primeiro é bom. O primeiro é bom, eu odeio 8.
Primeiro é bom. Não convenhamos. A minha crítica pra esse álbum é Ctrl-C, Ctrl-V da crítica do Sweetener. E. Cara, não tem muito a comentar. Que é parecido, bem parecido. Eu ia dar um 5,2 ou 5,3, mas vou dar um 5,6 porque eu sempre escuto Thank You Next como Bacon Eggs e isso me faz esboçar um sorriso.
Cara, tipo assim, eu não sei se a Michelle concorda. Michelle, tu concorda que esse álbum seria o mais hip hop dela?
Isso. Por isso eu acho que é uma evolução. Tipo, sim, continua mesmo com o que Arthur disse, que é uma meio que a continuidade do álbum anterior. Mas eu acho que é uma evolução. É um álbum melhor. Tá ligado? Por mais que, sei lá, vocês acham outro ruim, tanto faz. Mas sim, é um álbum mais hip hop. Não sei se o Pharrell produziu esse também, mas dá pra perceber muito, muito.
Cara, então, aí por isso que eu acho que as notas baixas partem muito disso, porque é um álbum muito hip hop, não. Mas assim, é um álbum com a inclinação muito mais pro hip hop. Então, sinceramente, eu não sei. Que as notas baixas, pra ser sincero, porque eu acho que é muito de gosto de não. Sei lá, se quem escutar hip hop, que tiver uma familiaridade mais próxima com o Mali Show, vai achar algo magnífico, e quem não tiver, vão ter essas notas baixas. Então, esse é o contraste. Mas sei lá, o álbum passa muito, muito longe de ser algo ruim. Sinceramente, foi um dos grandes álbuns de 2019, sem dúvidas. Se não ganhou o Grammy de álbum do ano, mas concorreu, correu várias posições. E se ganhar também, pra mim, não seria injustiça, porque fez muito daquilo. A Ariana, a própria Billie, a Lizzo foram as donas de 2019, então não seria pra onde. Eu acho esse álbum sensacional, assim, apesar de não ser o meu favorito, mas ele realmente não tem o que criticar dele. E Seven Rings é outro nível. Não tem, é a música da carreira da Ariana. Por mais que tenha gente que fala que não é nem a melhor do álbum por causa de Thank You Next, mas era algo que eu tava comentando com Qualin Show. Só a intro de Thank You Next, ou Thank You Next não, é, de Seven Rings, você já sabe qual é a música, você já... É um clássico do pop, assim, não tem pra onde correr, querendo ou não. É só... Eu sempre comparo com Bad Guy. Bad Guy é outra música que também só você ouvindo a intro você já sabe qual é, mas só o pam, 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 você já sabe que é Seven Rings. E em quesito das apresentações, a Ariana também não decepciona com Seven Rings, são as melhores apresentações dela. Inclusive, a Ariana tem um documentário na Netflix, né? É, e a parte da Seven Rings é foda, é outro nível e diz muito aquilo da Ariana, que a própria letra de Seven Rings fala, principalmente pros haters e tal, que basicamente é aquilo, não gostou, foda-se praticamente, porque ela quer, ela consegue, ela compra, ela ganha. Tanto que eu até falei uma vez com o Arthur, né? Eu brinquei com o Arthur que essa música, meu sonho era escutar essa música, sei lá, em uma loja de roupa e tal, porque ela é uma loja que... Ou é loja. É uma música que tu empodera, que tu se acha rico, sabe? Não sei se tu for falando de música shed. Essa música aí, cara, tu bota seu poder, seu status lá em cima. Sei lá, pra mim esse álbum é 10, não tem crítica nele, esse álbum é foda. E todos os recordes que ela quebrou com esse álbum mereceu. Inclusive, até hoje esse álbum não saiu lá do... Os álbuns mais escutados da Billboard, eu acho que até hoje tá no top 50, então ele realmente é outro nível e quem não gostou, azar. Tá perdendo de escutar um grande álbum.
Eu lembro desse dia que você falou isso, e também falou que era música pra dançar que nem uma puta.
Realmente, essa música aí, se você
na frente do espelho.
Uma vadia dançando na frente do espelho essa música.
Exatamente.
Você tá vivendo errado. E a nota média, que vai ser baixíssima, que não vai condizer com o álbum.
Então, nota... Ó, rapaz, se preparem, peguem suas bíblias, seus crucifixos, porque a nota média do Remasterizados diz muito sobre essa música da Ariana Grande. A nota média do Remasterizados...
Diz muito sobre o Remasterizados,
Também, esse podcast do diabo. É, a nota média do Remasterizados para o Thank You Next, ou Obrigado Próximo, da Ariana Grande é... 6.66666, o número da besta.
Mentira, meu Deus do céu.
Muito bom.
Inclusive, é bom aqui a gente anunciar, né, nossa parceria com o Leon Nex pra vender o tênis também.
Nossa, mano, eles... Deixar claro que essa nota aí não condiz comigo.
A gente vai anunciar aqui nossa parceria com o Edir Macedo, muito mais lucrativa.
Não, pode continuar aí que eu não condiz comigo. Por favor, não, fãs. Não,
vocês,
quando forem...
6.66666.
Se quiserem, eu mando o arroba do Twitter de todo mundo, mando o número de todo mundo pra vocês atacarem assim pessoalmente, tá ligado?
6,66 é genial, cara. Sério mesmo. É muito bom.
Inclusive, quem quiser mandar mimos pra Alixão aí, que a Alixão fechou com a Ariana Grande, promoveu ela, e a Alixão vai fazer a retratação pública no Twitter, que ele já tá com a Ariana Grande. Podem
já patrocinar. Já fiz. Domingo.
Todo mundo domingo. É gangster, até daí vai carregar o Twitch.
Eu vi domingo, disse que estava Ariana Grande, tá ligado? Mas é isso. Mas torci pro The Police ganhar, torci. E se tivesse, mesmo ouvindo a Ariana Grande agora, eu ia torcer de novo, porque eu sinceramente prefiro The Police, tá ligado? Aí,
não, claro.
Ariana Grande artista, calou minha boca, apesar de muitos aí ainda
tendo a resistência, mas... né, Alixão? A gente não escuta isso e ignora essa de ninguém, longe da gente.
Exatamente. Cada um vive a vida que quer.
Justamente, no ator você é fã de Fernanda Alonso. E agora, partindo aí pro último álbum, esse álbum que já apareceu aqui no Remasterizados, já apareceu, Ariana, se não me engano, apareceu só uma ou duas vezes?
Duas vezes.
Pronto, foi, obrigado aí, quem tem
memória. Thank You Next Position.
Ah, o Thank You Next, verdade, o Thank You Next apareceu no top 10.
Foi que o Thank You Next apareceu?
Top 10.
Foi no top 10 da década do pop.
Ah, foi mesmo.
Desculpa. Calma, deixa eu só abrir aqui um positions. Bom, e agora, 2020, um ano de pandemia, um ano de muitas coisas aconteceram, inclusive o Remasterizados nasceu em 2020, daqui a pouco iremos completar um ano, que quem diria, né, que ia durar tanto, né, Alixão?
O Remasterizados... Seis jovens desempregados falando merda sobre música, epa, que coisa.
Não, se você é desempregado, epa, é problema seu.
Ah, é verdade,
se você é desempregado,
o problema é seu.
Quando começou, eu estava, hoje não, verdade.
Não, eu e a Alixão estávamos muito bem empregados, muito obrigado.
Ah, é verdade, né, então. Vagabundos de alma.
É, isso eu concordo.
E aí, chegou 2020, não vou lembrar a data exata, peço perdão. E a Ariana Grande lançou Positions, um álbum polêmico, um álbum aí que, se você for contra, você vai ser altamente criticado, altamente perseguido, que não foi o meu caso, eu só recebi um meme falando que eu não sei entender conceito, não sei entender o que é farofa. Apesar de que amo farofa, tanto comida quanto álbuns pop farofa. E, Alixão, você acha que esse álbum debutou em qual lugar?
Ah, porra, terceiro.
Porra, Alexandre, eu errou todas hoje. Primeiro, Alexandre,
Ariana
Grande. Rapaz, dos 7 álbuns, 5 foram primeiros. Poderia ter a discografia inteira em primeiro lugar, mas só uma pessoa nasceu pra ter uma discografia inteira no primeiro lugar. E essa pessoa é quem, Alexandre?
Beyoncé.
Beyoncé, não tem como. Ela tinha que ser ela mesmo. E o Positions debutou em primeiro, um álbum polêmico, um álbum que inclusive já bateu um recorde tão grande assim, mas já vendeu mais que o Evermore da Taylor Swift. Estão falando que é um dos grandes álbuns, apesar que eu acho muito difícil, eu também não concordaria, a ganhar o álbum do ano 2022 do Grammy, né? Que 2021, mas que vai correr 2022. Um dos álbuns é que tá concorrendo a álbum do ano. Pode ganhar álbum pop do ano, isso aí eu não duvido, mas álbum do ano em si acho muito difícil. E esse álbum se tornou o segundo álbum consecutivo da Ariana a ter todas as músicas no top 100. Inclusive, estão falando que vai ter um segundo documentário da Ariana na gravação de Positions. Ela soltou hoje, quando a gente tá gravando agora, ela soltou esse vídeo, né?
Opa.
Do make-off aí de Positions, da música em si, né? Mas estão especulando que vai ter um documentário sobre o álbum em si. Estão falando também que a Ariana Grande vai lançar álbum esse ano, 2021, que vai ser o maior investimento da carreira da Ariana, talvez. Que ela realmente quer fazer um grande álbum, porque ela quer concorrer ao Grammy. Apesar que dependendo quando ela lança, ela pode concorrer os dois álbuns no Grammy, só que aí já tem outras pessoas concorrendo, como a própria Lana Del Rey, que tem dois álbuns concorrendo, a própria Taylor Swift vai ter dois álbuns ou três álbuns concorrendo, então ela quer investir pra ver se consegue esse prêmio, então vai ser a verdadeira briga. E falar do Positions aí, quem se habilita aí, que esse aí eu já sei que as notas vão ser péssimas, eu dou até um pouquinho mais.
Agora sim, não há nada que seja ruim, que não possa piorar. O fundo do poço tem um porão. Esse aí, não, sei lá, o Richard Here, perto do Positions, que é de fato aí sim, é um álbum pavoroso. Um álbum que, sinceramente.
Aí, rapaziada, cara. Eu sei, eu tava fechado com as Arianas até agora, mas esse é indefensável.
Arianators, Alexo.
Pois é, né, Alexo? Seria uma pena se a gente divulgasse seu Twitter e seu número de WhatsApp para todo mundo, né?
Pode o lugar onde você trabalha.
Não, o número eu não divulgo, não, mas ALL. SHXD. WW. Não sei o alfabeto. Mas pode me seguir, pode criticar lá, porque esse álbum é ruim. Porra, tem Positions que é uma música legal, tem uma pegadinha secreta, um refrãozinho chiclete. Tem 34 plus 35, que tem um clipe com as irmãs aí, com a. Porra, diga aí.
Doutoraço do entretenimento.
Diga, Megan. Megan quem?
Megan Thee Stallion, ganhadora de 3 Grammys esse ano, artista revelação do ano.
Caralho! E Doja Cat, outra odiadíssima desse podcast, assim como esse álbum. Cara, sinceramente, é sério, eu não curti na primeira vez que eu ouvi o álbum. Falei com o Giga, assim, quando eu tava ouvindo a discografia. Cara, eu vou reouvir o Positions, tá ligado? Eu podia fazer simplesmente ouvir de novo. Mas eu reouvi, sei lá, eu acho que eu odiei até mais, sabe? Então, me desculpa, Ariana. Mas eu sei que o próximo álbum você vai ser bom. Mas esse aí é uma desgraça. Esse aí é uma desgraça. Tem que dar o comeback aí, porque pra mim não rola, não rola. É, sei lá. Esse aí eu vou pegar pesado mesmo, 6,5. Tá ligado? Eu não curto muito. Eu acho que os hits, assim, esses dois hits que eu citei carregam o álbum, mas o álbum em si pra mim não rola. Não consigo gostar.
A minha nota pra o álbum.
1,5. Rapidinho. A minha, bota aí.
1,5, velho? Que isso?
Que nada, velho. É horroroso.
Pera aí, 1,5. Alexandre falou quanto?
6,5.
6,5, mais 1,5, eu quis. Eu vou manter minha nota aqui, que eu dei no podcast que a gente já falou do Positions. Se não me engano, foi sobre os melhores álbuns de 2020.
Sim.
Sabe, ele não devia estar, mas botaram o nome, vamos nessa. Eu dei 4 naquele episódio, eu acho, né? E nesse episódio eu mantenho a nota 4 de novo. E eu vou explicar o porquê, reiterando ainda mais algumas coisas que eu tinha dito no último, naquele episódio. A Ariana Grande, que no Dangerous Woman, ela quis amadurecer e falar de temas mais polêmicos. Só que nesse aí ela caiu, ela viu que essa fórmula dava certo e se tornou algo repetitivo, algo chato. É um álbum temático pra sexo.
Cara,
como a gente falou, não há problema. É como a gente falou. É como a gente falou.
A fórmula sexo dá certo. É isso que eu não tô entendendo até agora. Não dá certo, pô. Não é porque
dá certo, Guilherme.
Dá certo, porque é uma coisa que todo ser humano gosta. É uma coisa que todo ser humano gosta. Cara, não importa se você é homem.
Para de
homem, mulher, homossexual, não importa se você é ateu religioso.
as músicas só falam de putaria. Não é nenhuma. Tipo, eu não tô falando que é uma. Não, tipo, mas não é que não dá certo, né? Dá certo, sim. É a coisa mais clichê que você poderia fazer, falar de
putaria. Por que todo ser humano gosta? E é fácil falar.
Não, eu tô falando, tipo, sei lá. Que todo mundo gosta. Até eu concordo, mas, tipo assim, dá certo. Caralho, todo mundo é criticado quando fala de sexo. Todo mundo, tipo. Por exemplo,
pra mas mim, nada, é nada dá mais visibilidade do que a crítica. Nada dá mais visibilidade do que a crítica. E é como eu falei. Eu
queria fazer uma pergunta.
Vá.
Cara, tipo, a questão mesmo é, tipo, não tem nada, tá ligado? Tipo, você olha, tipo, cara, o que é que faz a obra da Ariana Grande como um todo ser singular?
Não, sexo. Deixa eu terminar aqui rapidinho. É como eu falei. Essas partes de ser uma inspiração artística com singularidade, com sei lá, originalidade não, era outra palavra, virtude. Com virtude, é outra discussão que faz, que se tiver, é algo que eleva. Mas eu não acho que isso é uma coisa exclusiva pra fazer alguém gostar de um álbum, como falei. O que conta é que se te diverte. Mas se você tem esse diferencial, é algo que coloca esse álbum em outro patamar. Mas, como eu estava dizendo, não tem problema você falar sobre sexualidade, não tem problema você falar de temas polêmicos. É, como eu falei, o problema é quando você se torna repetitivo, quando você se torna chato. Não importa se você está falando de sexo, de religião, de uma letra boba infantil, de uma letra profundamente filosófica que te faz refletir sobre a verdade da vida do universo. Se você só fala daquilo e não muda o tema, não muda suas letras, não muda seu estilo musical. Estilo musical não, porque às vezes a pessoa adota aquilo ali, mas tipo, não muda suas inspirações artísticas ao longo dos anos.
A forma.
Não muda a forma, você acaba se tornando repetitivo, chato. A gente fala, zoa tanto que o AC/DC, que há 40, 45 anos, faz as músicas todas iguais, né? E vários outros artistas a gente já meteu o pau aqui.
Ah, cara, se tu fala que todas as músicas são iguais, é basicamente tu não ouviu a discografia, cara.
Não, eu não falei todas as músicas. Ele falou.
Não falei, eu falei.
Três últimos álbuns.
É, então, dos três últimos álbuns, falar que é tudo igual, não é, cara.
Olha, pra mim existe uma diferença grande entre o Thank You e o Next Your Position.
Não, muito grande.
A diferença
é de dois pontos. É a diferença.
Não, cara, não é, mas.
Mas tá. Em questão de batida, muita coisa.
Tá, mas a diferença não é gritante, velho. Se tiver uma diferença pequena, uma diferença...
Peraí, vamos lá. Então quem na música que tem uma diferença gritante de um álbum pro outro? Vamos ser sinceros, quem?
Os Beatles.
Pronto, vamos pegar
os Beatles. Quem é artista pra caralho.
Eu tô aqui pensando por onde que eu começo.
O início dos Beatles tem uma diferença
gritante. Vamos lá, pegar o Joshua Tree e Action Baby. São álbuns iguais, né? Porra, gêmeos.
Quantos anos de diferença?
Não, eu acho dois? Que... Pronto, eu não vou falar. Eu não vou falar nem de artistas renomados do passado.
Peraí.
Mesma coisa. Mas tu não falou de pop.
Se a gente falar de artistas renomados, a gente fala de passado do rock, mas a gente é saudosista, boom, não sei. Então vamos falar do artista pop atual.
Cara, é muito saudosista.
Peraí, deixa eu falar do artista pop atual, então. Você acha que a Taylor Swift, do Red, pro Reputation... A diferença é ou não é gritante?
Pronto. E
do Red pro Reputation.
689 pro Reputation. A diferença é tão gritante?
A questão não é que precisa mudar toda hora. A questão...
É isso, não precisa mudar toda hora. Mas se você se mantém na forma durante muito tempo, é uma coisa que cansa. Tanto é que depois do 1989, do Reputation, assim, a Taylor Swift agora regrediu suas origens e lançou o Folklore e o Evermore, que tá pegando mais pouco.
A Folk, a origem dela é country, então ela não retomou as origens.
Ah, peraí. Não retornou. A Ariana não retornou às origens, é isso que você tá falando?
Não, cara, tu fala. Não, são os mesmos gêneros, são os mesmos estilos.
Do folk pro country? Não.
Não, não, não à toa.
Não, mas são gêneros praticamente irmãos, assim, tipo.
Ah, meu amigo.
Não é a mesma
coisa. Seu irmão não sou igual a você. No mundo existe isso.
Não é a mesma coisa.
Não, eu sei, mas entendo o que Arthur tá falando, entendo o argumento dele, porque quem tá querendo distorcer é você. Mas, não, tipo, cara, o ponto de Arthur, entendo totalmente, eu concordo. Minha crítica, na verdade, a minha crítica é um pouco mais ácida. Minha crítica, ela não muda porque vende e que, porque se mudasse, ela provavelmente seria demitida da gravadora dela e, tipo, ninguém ia querer produzir ela, tipo, se ela fizesse uma coisa genuinamente.
Eu não acho que chega tanto, de caso dela ser demitida até...
Não, eu tô aqui falando de uma forma coloquial. Mas é
um nome já, tá ligado?
Mas assim, um não precisa porque, tipo, véi. E já tem lá o fandom dela lá, já tem esse... Que hoje é a época que voltamos às tribos, né? Já tem a tribuzinho dela que gosta disso, ela não precisa mudar.
Cara, fandom, a tradução literal é fã-clube. Fã-clube sempre existiu. Não existe
isso. Ah, Guilherme, peraí. É, sim. Que nem o Twitter, que nem o Facebook, tudo sempre existiu, né? Isso aí.
Não, cara, eu tô indo...
É a mesma coisa assim.
Quando eu uso palavras, eu uso elas literalmente. Não sei vocês, mas tipo assim, fandom literalmente é fã-clube. Fã-clube sempre existiu. Os Beatles teve um fã-clube enorme entre 60 e 70.
Inclusive, esse fã-clube em 68 teve uma página no Twitter, não é? Teve lá, vamos atacar pessoas que falam mal do Abbey Road. Isso aconteceu.
Não. Se tua banda, teu artista não tem força atualmente, não vende atualmente, não quebra os recordes, azar. Tu continua.
É, exatamente. É a única coisa que você destacou aqui. Você só destacou os recordes, cara. Você não teve um destacamento musical, não teve nada. É só número, é só pra inflar ego. É só, tipo, não faz problema, tá? Mas quem é que quer hoje? Tipo. É só pra inflar ego, velho. Ah, mas ela quebra recorde porque ela tem o melhor empresário, ela tá na melhor gravadora, ela conhece... O empresário dela provavelmente conhece os contatos certos. Por
isso. Então a Ariana Grande, ela faz sucesso... Não, ela faz sucesso basicamente por causa do empresário dela. Então, tipo isso. Praticamente.
De todo um contexto que tá ali inserido na indústria, do tipo, cara, você tem que conhecer as pessoas certas, você tem que se envolver com as pessoas certas. Em qualquer lugar, assim... Que sua música bomba. E tipo, isso não é virtude. Isso não quer dizer nada. Isso é só pra inflar ego.
Eu quero saber o que é virtude, cara. Porque o seu conceito de virtude não pode ser o mesmo igual de todo mundo. São conceitos diferentes. Ah, porque tal fulaninho, porque Arthur falou que conceito é isso. Esse é um pensamento de Arthur que tu concorda e tu atribui a você. Pronto, mas
o teu mas conceito existe, de virtude não pode existe ser o que igual você. Não, peraí. Mas existe o que você acha que seja virtude. Existe uma definição clara e explícita
do
que é virtude. Não, então não. Ok. Então agora. O dicionário condiz com a sua interpretação da realidade, é isso.
Ah, cara, é pra discutir dicionário, então vamos usar as palavras, porque tu tá trazendo correntes, tu tá trazendo pensamentos.
E corrente o quê, cara? Peraí, a palavra virtude, ela muda de acordo com a corrente, é isso?
Eu tô perguntando, eu já perguntei umas 5 vezes, o que é virtude? Ninguém me falou até agora o que é a palavra virtude.
Cara, virtude é você atingir a excelência, você ter uma mínima virtude norma moral de conduta, de sei lá, é isso. Não, é você ter uma. Você perguntou, você vai deixar eu responder?
Não, vá, fale.
É você ter um mínimo de condizência com a sua conduta, com o que você faz de excelência, do tipo de você realmente ser virtuoso em alguma coisa. É como se fosse uma qualidade particular, entendeu? O que te torna singular? O que é que te torna único? É uma coisa assim, que tanto que você não fala que, por exemplo, você não fala da virtude de um animal porque é impossível, porque é uma coisa exclusivamente humana, porque nós temos consciência, nós pensamos, nós agimos e... Todo esse conjunto de valores e ideias juntam a virtude. Não existe ideia, não existe valor na música da Ariana, porque é literalmente um vômito da indústria. Tipo, é isso. Você é literalmente uma coisa que qualquer pessoa poderia fazer. Tipo, aí. Ah, mas é ela que faz. Sim, mas qualquer pessoa poderia fazer, porque é a coisa mais clichê e batida que você poderia imaginar, assim. Tipo, é isso.
Cara, então por que todo mundo não faz sucesso? Isso é algo tão simples. Raciocina comigo. É tão simples de fazer sucesso e hoje todo mundo quer fazer sucesso. Por mais que tenha gente, eu não quero ser famoso, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Mas, tipo assim, todo mundo quer ganhar fácil, todo mundo quer mamar no fácil. Então por que ninguém faz? Isso é tão simples. E por que tem gente que faz e não consegue?
Porque a oferta pode ser finita, mas a demanda não.
Então não é fácil. Se nem todo mundo consegue, não é fácil.
Ah, mas. Tá, whatever. Enfim.
Cara, eu ia dar um Ctrl-C, Ctrl-V da crítica dos anteriores, mas esse aqui eu não gostei. É isso. Vou dar um 4,3, eu acho. 4,3 tá bom. É pior que o My Everything.
Falta só eu, né?
Cadê?
É.
Ah, é. Cadê?
Cara, então, o Positions, ele é um álbum complicado, porque assim, por mais que as pessoas falem do conceito e tudo, sei lá, não me pegou. Até porque a Ariana também não divulga tanto esse álbum. Se vier mesmo esse documentário, talvez... Ela tem uma divulgação maior, tem um conceito maior, mas até agora só divulgou, acho que só Positions como single e a das nossas manas lá, 69, né, com o Mega, com a Doja e até o clipe único mesmo. Mas sei lá, é um álbum que algumas faixas isoladas eu gosto, como Design Mad, compra a própria Positions. É a mesma situação do Sweet, né? Apesar que eu acho que esteticamente o Sweet é muito mais bonito. E o Positions, sei lá, eu esperava mais da Ariana. O Positions, assim que saiu no mesmo dia, eu não gostei e tal. Então é algo que eu tenho que escutar direto pra estar gostando dele. Mas até agora não me pegou tanto. Sei lá, dá uma nota 8, que acho que é a mesma nota que eu dei pro Sweetener, né? Porque pra mim é quase os mesmos exemplos. E eu acho que o que a Alixir falou, tipo assim, não é que os álbuns são ruins, mas é bem isso. São grandes álbuns, tem álbuns que estão no pico, como é o Dangerous Woman, e depois tem o Think Next. Enquanto os que vêm depois são bem mais fracos. E, tipo assim, não são ruins. Mas são álbuns que poderiam ser muito mais.
E outra, cara, você não vê que teve um tempo assim, ela lançou o álbum em 2019.
Isso.
Não. Foi um hiato basicamente de um ano, tá ligado? Eu acho que não teve tempo de tentar tanta coisa e tentou, ficou uma merda. Vá pro reto.
E, cara, tipo assim, essa é a minha crítica à Ariana, né? E, tipo, não só ela, mas a outros cantores, porque tem cantores, sei lá, como a Lady Gaga, que demora um pouco mais tempo de lançar os seus álbuns, apesar que tu falou da Lorde e tal. Tem cantores que demoram mais um pouco e trabalham melhor o álbum, como a própria Taylor faz isso e tal, enfim.
Mas mesmo assim não é garantia de ficar ótimo, sabe?
Não, não é garantia. É bom lembrar isso também, não é garantia. Só que o que eu sinto falta da Ariana é que poderia trabalhar melhor as músicas, tanto que acaba que muita gente fala que essas músicas são descarte praticamente e tal, porque, sei lá, pra mim faltou mais um tempo de trabalho das músicas em si.
É a não, questão de querer atender ao mercado. Eu acho que tem
é isso, eu acho que tem muito
a
disso.
A maioria aí,
que entra aquela questão do Scooter Brown, né? Que é o empresário dela e tal, que a gente não sabe como funciona, né? Mas com certeza deve se pressionar e tal. Até porque aquilo, independente do que ela lançar, ela vai conseguir dinheiro, ela vai vender. Por mais que o álbum seja ruim, ela já tá em um nível que, tipo assim, o que ela lançar, ela vende. Ela não é como outros cantores.
Sim.
Por exemplo, que lançou um álbum agora, o Zayn Malik lá, o Ace on Direction, que lançou um álbum que eu gostei pra caralho, inclusive, só que é um álbum que já falou, pô, tal, ninguém comenta, que como o próprio nome do álbum diz, Nobody's Listening, então ela não é esse cara. Mas ela não é esse cara.
E o pior que eu gostei também, mas ele peca naquilo que eu falei aqui de muitos álbuns da Ariana Grande, repetitivo.
E, cara, o negócio também é que, tipo, a galera meio que esqueceu o álbum, sabe? Ah, mas eu escuto. Claro, tem a galera fiel que vai escutar tudo. Só que um grupo maior não escuta, então ele flopa. O que não vai acontecer com a Ariana? O que eu vou ver um exemplo? O próprio Justin Bieber é um cara que ele não... Ele lança álbuns todo ano, tal. Tem álbuns que são péssimos. Eu não gosto particularmente do Justin Bieber. Mas, sei lá, é um cara que sempre vende os álbuns. Sempre o álbum tá lá em cima, por mais horroroso que ele seja. Horroroso não, mas assim... Não seja algo maravilhoso, não seja algo com um take next da vida, sabe? São álbuns que vendem, então acaba que ela entra nesse mesmo. E o Justin Bieber, inclusive, ele é do mesmo empresário da Ariana, então tem outro motivo também. Então. Mas é isso, chegou aí nosso episódio,
Felipe. É média.
Provou a de Davi. Vamos lá. Então, a nota média dos remasterizados para Possessions, ou Posições, do quê? Não sei, descubra. Da Ariana Grande, caraca, a nota é pífia, se preparem, viu? 4.86.
Mais um recorde aí quebrado por Ariana Grande, a pior média de um álbum no remasterizado, parabéns.
Não, Thiago disse aqui no chat que deu nota 10, então pode adicionar a nota.
Ah, é verdade, dele. Verdade. Mentira, verdade, mentira. Boa observação.
4,86. Não, mas o 666 é muito intancado.
86, velho. E quem ganhou a Fórmula 1 foi Alan Prost.
Velho, verdade. O episódio valeu a pena só pelo 6,66. Meu Deus do céu, muito bom.
Pode encerrar?
Pode encerrar, por favor.
Bom, essa foi a polêmica discografia da Ariana Grande que fizemos. Siga a gente no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Spotify, em todos os agregadores, né, em todas as redes sociais. Ah, o Facebook também, eu não uso. Esse foi o nosso episódio. Mais uma vez, muito obrigado às pessoas aí que votaram, ao grupo que se matou aí, ficou fazendo mutirão aí. Janela do Folclore é o nome do grupo, sim. Muito obrigado a vocês que votaram e às outras pessoas também. E um abraço e até a próxima.